No mundo dos podcasts a respeito de videogames, milhares de programas são lançados diariamente para aplacar a sede de informações por novidades sobre jogos. Em nosso país, um grupo de gamers devotos decidiu criar um podcast em 2008 com a intenção de trazer as novidades do mundo Xbox de forma fácil, leve e descontraída. É isso que ouvirão neste momento.
Fala galera do Portal Xbox, e é nesse clima épico que começamos o primeiro Papo da Coruja do ano de 2012, o último ano da face da Terra, né? O ano do apocalipse. E meu nome é Thiago Adamo, estou direto de São Paulo aqui, no momento não estou jogando praticamente nada, e vamos apresentar os corujeiros. DJ Maluco, solta a primeira vinheta do corujeiro pra gente.
Certo para o nosso casamento.
Fala, minha gente linda. Começando mais um Papo da Coruja aqui, muito animado com todo mundo e vamos aí, sem muito a dizer hoje, sem muito a jogar também. Bota, dá o play aí, macaco.
Assassino.
Gozadinho.
E cambada psicopática dessocializada, tudo bem? Aqui é o Assassino Monk, a.k.a. Alexandre Ferreira, a.k.a. Tuga Branquela. Neste momento estou a jogar um joguinho chamado Skyrim, coisa fraquinha, mas já falámos dele. Bota aí.
Dark Range. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti.
Fala pessoal, eu tenho jogado, falo de Porto Alegre, tenho jogado, estava de férias nesse período, voltei a trabalhar essa semana, então jogando muita coisa, Sensou, Skyrim, Gears, Battlefield, Modern Warfare 3, é difícil dizer o que, que eu não estava jogando esse tempo todo. E aí espero que curtam esse retorno aí. Primeiro podcast do ano, e quem é agora?
Fala pessoal, um feliz 2012 aí pra todo mundo, e vamos começar aí o ano com o pé direito aí, né? Com o Papo da Coruja. E ultimamente eu não tenho jogado nada depois do meu querido volante ter pifado. Quem que é o próximo?
Xandão.
Você não gosta de mim.
Que beleza.
Gosta. Você não.
E aí, meus amigos impolutos, indefecáveis, feliz 2012. Eu já sobrevivi a mais de 10 finais de mundo. Vamos mais para esse aí. Ultimamente tenho jogado bastante Skyrim e já vou avisando, eu mato dragão. Então, pelo amor de Deus, não me peça para buscar plantinha no mato. Um abraço.
Rimou. Temos mais algum corujeiro?
Zero cu.
A maionese do Brega.
Podia estar roubando, podia estar roubando.
E é isso aí, eu falei que eu não tava jogando nada e praticamente não estou jogando nada mesmo. Estou jogando GarageBand pra iPad. Pode ser considerado jogo, não é jogo, né?
Então o próximo Papo da Coruja vai falar sobre BBB, porque ninguém tá jogando nada aqui.
É, BBB é...
Não, é mentira. Eu tô a jogar Dance Central 2, tô a jogar Skyrim.
Ah, o grande Rogério está sempre a jogar jogos de dança, né?
Pior que eu mais vejo os outros jogarem, viu?
É, pô, eu gostei, cara. Você realmente foi like a boss nas suas últimas fotos das pessoas jogando na sua casa.
Teve que registrar mesmo, porque é um fato inédito, né, cara? Você tem que registrar um negócio desse. É difícil de acontecer.
É que eu não
tipo o Cometa Halley, né? De 70 e 70.
É de 76, 76 anos, cara. É que nem você vê o ET. Tem que tirar foto, senão ninguém acredita.
Cara reservado, não sai tirando fotos.
Deixem só interromper um segundo para mandar um abraço especial para um ouvinte em direto deste Papo da Coruja, que é o meu professor de inglês, que está diretamente a ouvir-nos da Polónia.
Olha, grande abraço ao professor de inglês do Assassin, que estava no chat contando que já viu o Assassin encher a porrada dos ucranianos lá em Portugal.
É um podcast internacional, né, pra vocês verem isso.
Podcast de primeiro mundo. E falando em foto, só pra fechar esse assunto, vocês sabem que o Rogério não gosta de postar foto da mulherada, mas postou uma foto aí meio... É diferente aí no final do ano, né? Melhor não comentar, né?
É, vamos ver se assim, depois dessa, ele toma tendência, né?
É.
Toma gosto. Tomara que ele toma gosto, né?
Bom, aproveitando o clima despojado aí, né? De início do Papo da Coruja, vamos mandar uns abraços aí. Solta a vinheta, DJ.
Todo povo brasileiro.
Como todos sabem, esse é o quadro que a gente manda aquele abraço para todo mundo que estava conferindo o último Papo da Coruja. Antes de mais nada, de seguir a nossa listinha, né, de abraços, mandar um grande abraço ao nosso grande amigo moderador do Portal Xbox, Tato, que estava pedindo um abraço para a gente aí, pediu no Skype, no Twitter, pediu para tudo quanto é canto. Então, um grande abraço ao Tato e vamos seguir agora os abraços.
Samug também pediu pelo Twitter o Pontogre esses dias pediu também o...
É, uma encoxada.
Não, o Hélio Mendes também pediu esses tempos aí.
Grande abraço, Hélio Mendes. E vamos agora aos abraços da última edição do Papo da Coruja. Andy Casemiro, né, que falou que o Papo da Coruja é Game of the Year. Patativa Assaré, como
Assaré,
a gente...
Patativa.
Não, mas... É, então, mas o nick do cara é Patativa Assaré, só. E aí, mandou um abraço pra galera, falou que agradeceu a gente ter citado a origem da gamertag dele, e falando que o Papo da Cruz estava muito legal, um abraço ao Smoo, vou dar abraço no Smoo, o Smoo tá aí participando. Hélio Mendes, que já deram um abraço, Choque07, nosso amigo que sempre acompanha o Papo da Coruja, tá aí no chat, batendo cartão. Knights of Wine, que sempre tá conferindo o Papo da Coruja, né? Nosso grande amigo do Distrito Federal. Hugo Mesmo, eu não vou mandar abraço, que é um viado, devia estar aqui participando. Falcão Bra 12, que foi o primeiro abraço que ele pediu no Papo da Coruja. Um grande abraço a ele e a todos os grandes ouvintes do Papo da Coruja que estão acompanhando aí no chat. Léo Rockman, Sr. X, que sempre pede abraço. Felipe07 Next Gen, que é o Felipe NX0, né? E a todos que estão acompanhando aí, é o grande professor do nosso grande amigo Assassin Monk. Nessa edição, nós não vamos ter portais da Gamertag e nem Corujano. Nós teremos apenas review. E o review de um joguinho aí, meio besta aí, né? Solta a vinheta, DJ.
Review.
E nada melhor que começar o review, primeiro review de 2012, com o considerado melhor jogo de 2011, né? Que foi o Elder Scrolls 5, Skyrim, um RPG que tem sugado a vida pessoal de muitos amigos aí. Graças a Deus ainda não sugou a minha. Mas vamos começar falando um pouco do enredo do jogo. Nada melhor que começar falando de enredo com o nosso grande amigo Xandão, que é o cara mais ligado em enredo aqui do Papo da Coruja.
É, meus amigos impolos indefecáveis, quem gosta de RPG tem que jogar Skyrim. É o melhor enredo de RPG? Não, eu digo que não, tem outros melhores, mas como já foi falado, dissecado, é o jogo completo de RPG hoje, tá? Ele agrada para todos que gostam dessa modalidade, essa de RPG, de fantasia medieval. Skyrim é o melhor que nós temos de melhor em conjunto hoje. E o enredo, ele passa lá em Tamriel, né? É toda uma região toda, ele é uma continuação não necessária do Elder Scrolls 4 Oblivion, já que se passa depois de 200 anos dos acontecimentos de Oblivion. Então, quem jogou Oblivion não necessariamente é necessário jogar Oblivion para entender o Skyrim, tá? Utiliza as mesmas classes que já faz parte da franquia, são conhecidos. Muita gente até fala, pô, vou jogar com Thundercats. Sim, isso aí existe desde o início, aquelas classes dos lagartos, dos Thundercats, dos nórdicos, dos imperiais, etc. Tal, né? Esse jogo, ele se passa no norte de Tamriel, na região de Skyrim mesmo, a região lá.
É a Terra-média, não é?
Não, Skyrim. Todo mundo puxa pro Tolkien, né? Tudo. Outro dia eu levei uma tremenda comida de rabo, merecida, do nosso amigo Cadelin, que perguntaram lá no tópico qual não era o RPG que não copiou Tolkien. Eu falei qual era fantasia, né? Romance de fantasia que não copiou Tolkien. Eu falei Guerra dos Tronos e copia, sim.
Na verdade, Xandão, acho que não é nem copiar Tolkien, é que Tolkien se pauta muito com o folclore medieval, né?
O Tolkien praticamente nórdico, estabeleceu, irlandês. E criou todo esse arcabouço, né? Esse arcabouço para o pessoal curtir RPG, né?
Ele juntou tudo numa história só, né?
Tá baixinho aí o... Tá com vergonha aí, Tuga?
Não. Tô a falar que, por falar em folclore, no chat estão a pedir para tu cantares uma música do Skyrim.
Eu? Quem?
Sim.
Cara,
ele cantaria, mas ele levou uma fechada no joelho.
Eu, como músico, eu não sei nem tocar campainha. Já desiste.
Como músico, ele vai cantar Age of Oppression pra gente hoje, no final do programa.
Como músico, eu sou um excelente físico nuclear, né?
Mas com a bebida necessária, eu não canto qualquer música.
Até o Ife Ketchum, cara.
E tem a prova disso nas tuas notas do Lips, né?
Cara, com a bebida, eu canto qualquer mulher que apareça. Que nem eles falam, né? Mulher é igual mosquito, né? Quanto mais gordo, mais fácil de pegar, né?
Estão pedindo pra cantar alguma música do Skyrim aqui. Eu tenho vergonha, não vou cantar, não. Mas vamos seguir, é melhor não. Melhor não.
Acabar com o Papo da Coruja logo no início.
É, exatamente. Bom,
voltando em enredo, a história, ela né? A história básica, você... escolhendo as suas classes, você vai passar a ser conhecido como um Dragonborn, tá? Um eleito ali no meio de uma guerra civil, né, na tentativa de ocupar o poder de Tamriel naquele momento. Você é um Dragonborn, um eleito, e vai ser uma peça fundamental para que algum desses dois lados, depende muito da sua, das suas decisões, venha a vencer esse conflito. Tá? É muito aberto. Como todo RPG, isso depende muito da forma que você joga, e isso é fantástico. Por isso que é um jogo que, assim, não tem como você definir início, meio e fim, que tem vários fins diferentes, tem vários meios diferentes, depende muito da forma que você jogar. Tá tocando uma música aí.
Oh, desculpe aí, Xandão. Eu tava no mute aqui. Xandão, quantas corujas para o enredo de Skyrim?
Cara, é 5 corujas. 5 corujas, sim. A liberdade é fantástica pra você fazer o que você bem entender. Você ser qualquer personagem.
Você que é um seguidor do...
Te engessa. Eu gosto de ser muito rogue, né? O ladrão. Sou um cara muito legal em RPG.
Você que é um dos seguidores, né, de Pablo Vilaça, esse jogo não tem nada de cinematográfico, né?
Cara, ele não tem muita. Tem até que tem uns takes cinematográficos na hora que o dragão chega.
O facto de não ter CGs também não ajuda para ser cinematográfico,
sim,
não é?
Sim. Mas quando os dragões aparecem e tal, tem alguma coisinha. Mas assim,
a música faz o papel.
É. Mas não é dos jogos mais que pode se chamar mais.
Não. Pra colocar que nem jogo, que nem eu voltei a jogar agora, Metal Gear Solid 4, né? Tinha muito tempo que eu não jogava e deu saudade, voltei. Aquilo ali, eu vou te falar, é mais filme do que jogo. Mas é muito bom.
Chega até a ser chato por esse motivo, né? Porque um filme de tantas horas assim, às vezes não é fantástico. Pode não ser tão, cara, legal pra quem tá acostumado.
Não, foi o fantástico jogo que fez eu comprar o PS3 e não me arrependo nem um pouco. É um fantástico o jogo, maravilhoso.
Eu posso fazer de Skyrim. Eu posso fazer de advogado do diabo, só um minuto.
Claro que pode.
Eu não sei se é de eu estar velho e a perder cabelo, mas eu já não consigo ter paciência para os que eu chamo diálogos medievais. Dura muito tempo uma explicação qualquer das opções que a gente toma. Leva muito tempo os NPCs a falarem só para nos darem uma porcaria de uma side quest. Eu penso que as outras empresas ainda não sabem fazer os diálogos como a BioWare.
Eu concordo com você, sim.
Acho que tem uma mania aí de lotar de diálogo. E realmente tem muito diálogo.
E eles dão uma volta enorme, né, para dizer uma coisa tão fácil.
Chegar no ponto que eles querem. E outra coisa, side quest de pegar plantinha, de colher plantinha, meu amigo, eu matei todo mundo que me pediu isso.
Mas você não quis pegar nenhum brotinho no jogo?
Cara, eu não sou um cara muito legal no jogo. Eu quero poder pra mim.
Ah, e além disso, pra... quando tu pega a plantinha, tu tem que comer as plantinhas, né? Pra...
comer as florzinhas, né? As frutinhas e tal.
É, pra tu poder
saber
o que elas fazem, né? Pra fazer poções.
Aí você não precisa ir pra Skyrim, não. Você pode ir no Play Center.
Aproveita enquanto tá aberto ainda, hein?
Né? O Hopiário é mais fácil.
Bom, Ale, você também jogou, né? Tá jogando, na verdade. Qual é a nota que você dá aí pro enredo? Quantas corujas?
Tem eu?
Você, não, você, né, claro.
0 a 5 enredo. Umas 4 corujas. É um pouco chato, mas eu reconheço que é um esforço enorme para um jogo tão grande, não é? Eu acho que eles fizeram um esforço enorme em termos de linhas de diálogo e o facto de a gente, da empresa tentar com que a gente não se perca entre primary quests e side quests, não é? Porque às páginas tantas, noutros jogos, a gente já nem sabe o que é que está a fazer. Já nem sabe de quem é que os NPCs estão a falar. E neste Elder Scrolls, eu acho que a gente não se perde tanto.
Bom,
4 por hoje.
4?
Sim.
Então, bacana. Vamos ao próximo quesito aqui do nosso review.
Eu não dei a nota ainda.
Faltou você, Dart. É que você estava tão quietinho aí, cara.
Faltou essa alegria do portal.
Faltou essa empolgação.
Essa empolgação.
Ô, Dart, se fosse possível, você poderia dar nota.
Eu não vou te incomodar demais.
Eu, na verdade, eu. Apesar de eu estar, acho que com umas 10 horas de jogo já, relativamente pouco, né, pro Skyrim, eu da história principal eu não avancei quase nada. Eu fiz uma ou duas missões principais, e daí eu resolvi fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz em RPG antes. Que em RPG geralmente eu sou soldado, vou jogando como se fosse um jogo normal, assim, de ir matar todo mundo e fazer as missões. Daí dessa vez eu resolvi tentar ser aprender magia antes.
Ele fez a magia de sumir.
Deu uma magia assim, pum!
antes de avançar no jogo. Daí eu fui lá, eu vi que na primeira missão eles citam uma escola que tem pra magos. E eu fui lá pro norte de Skyrim, que é só neve. E agora eu tô fazendo só as missões de lá. E a maioria eu acho que é side quest, né? Então não tem o que é avaliado do enredo do principal em si, mas deu pra ver que realmente o enredo não é o forte dele. O forte é a plantação mesmo. Então,
legal.
É 4 corujas.
4 corujas.
O Harry Potter de Skyrim, né?
É. Ele só vai pra parte que tá levando pra ficar pagando de Guerra dos Tronos, né?
Pra muralha.
É. Mas. Então, mais alguém quer falar sobre o enredo do Skyrim? Pelo que eu sei, só o Dart, o Alei e o Xandão estão jogando. Tá jogando, Al, o Skyrim?
O Al levou uma flechada no joelho, por isso
ele não tá pode jogar
chegar perto do videogame.
Velha história da flechada.
Eu tenho pena que o enredo nas quests do Thieves Guild seja mais fraca em relação ao Oblivion, por exemplo, que é um jogo mais antigo e tem umas quests do Thieves Guild bem melhores. Tanto as quests como o enredo.
É, eu concordo contigo, sim. O Thieves Guild do Oblivion era mais divertido. Era mais divertido do que o do Skyrim, sim.
Isso aí. Então fechamos o enredo. Agora vamos para a jogabilidade. Como que é a jogabilidade do Skyrim? Quais as diferenças dessa jogabilidade para o outro Elder Scrolls? Vamos começar com o Tuga? Tuga, fala pra gente aí o que você achou da jogabilidade, o que você está achando da jogabilidade do Skyrim.
Pois é, o pior da série Elder Scrolls continua mal. Há uma desconexão completa entre aquilo que a gente está a fazer e o que acontece na tela. Não, se nós, sei lá, utilizarmos um jogo, e eu sei que vou ser crucificado por isso, mas um jogo como God of War, em que tudo aquilo que a gente faz nos botões é automaticamente traduzido para uma ação imediata e fluida e exatamente no espaço do cenário que a gente quis, de facto, fazer esse golpe. No Skyrim, isso não acontece. Os nossos braços parece que estão a flutuar, a nossa arma parece que está a flutuar, o combate é muito estranho.
É, mas mesmo assim eu ainda acho que houve uma melhora do combate com relação ao Oblivion. No Oblivion era pior o combate. ele tinha um tempo de resposta maior.
E eu acho que é o contrário. Eu acho que os
inimigos... Você acha que era o contrário?
Eu acho que os inimigos, como neste, estão mais rápidos, ou então tem os dragões, que são objetos muito maiores, que tu não entendes tanto isso.
É, o dragão eu achei fácil. Eu até achei fácil vir inventar dragão.
Porque é um objeto tão grande que é impossível falhar. Mas em termos de fluidez e de tradução da ação do botão para o nosso personagem, eu acho que continua muito, muito fraca. Até o patético do Fable conseguia ser melhor.
Nossa.
Vixe Maria, crucifica aí o Tuga.
Caramba, Tuga começou com críticas pesadas, o Xandão.
Então, eu sou o Ana, eu tenho as baterias carregadas.
Começou incisivo,
agora,
Tuga.
Agora você ainda vai jogar esse abacaxi no meu colo agora? Pra
é que eu vou jogar o do Dart. O Dart não consegue nem se defender, meu. Vai defender o jogabilidade.
Só alegria aí.
Dart, traz essa alegria de viver aqui pro Papo da Coruja.
Vai, Xandão, descasca o pepino.
Tá, vou gastar um pouquinho de fosfato aqui pra tentar.
Não, o Dart ligou as turbinas do avião.
Usou a magia do sumiço.
É que o Dart quer passar o aspirador de pó nesse horário, gente. Imagina.
O Dart costumava ser um cara muito feliz até ele levar uma flechada no joelho.
Mas o que o Tuga chamou a atenção, ele tem razão sim, a jogabilidade ainda não consegue ser tão fluida como vemos em outros RPGs. Tá, parece que ela é um pouquinho travada, os combates realmente, isso torna um pouco assim... difícil o próprio combate, eu mais saía correndo dos outros, colocava o rabo embaixo das pernas, não enfrentava grande não. Mas, mesmo assim, isso não tira o brilho desse jogo, que eu já falei no início, é um jogo que vale mais pelo seu conjunto, porque por aspectos individuais dele. Ele, em seu conjunto, ele consegue ser um excelente jogo, tá? O melhor jogo de RPG até hoje que nós temos, mas pelo seu conjunto e não pelas questões isoladas dele, de enredo, jogabilidade, gráfico. Ele consegue fazer harmonizar todo o seu conjunto de forma a dar um excelente RPG. Tá? Mas o combate é um pouco assim, insatisfatório.
É, o Felipe NX0 lá tá falando que a movimentação do controle não parece ser tão natural, concordando com vocês. Corujinhas, Alexandre, quantas corujinhas você vai dar? Com certeza.
Qual pela Alexandre? Sua crítica. Você tem dois, Alexandre.
Ah, mas o Assassin Monk, vai, o Tuga Branquela.
Olha, eu para o combate não posso dar mais do que 3 estrelas. Isto porque. 3 corujas. Isto porque o nosso personagem, depois de avançado em termos de magia e arco e flecha, o combate é mortífero. O nosso personagem é mortífero. Já o combate corpo a corpo, eu continuo a dizer que é desconexo daquilo que está a acontecer na tela. Por isso são 3 corujas.
Quero colocar a foto do patrocínio. Essa edição do Fato Coruja tem o patrocínio da cachaça Cura Bicha.
Patrocinador oficial do Papo da Coruja.
Oficial, meu amigo.
Xandão que foi prospectou esse patrocinador do Papo da Coruja com muita dor. Com muita...
Cara, eu tava muito preocupado com alguns amigos sem distribuir essa cachaça.
Parece que deu resultado com o Al, né, cara? Colocar a foto sem camisa. Semana passada já colocou foto de umas menininhas, né? Já tá evolução, né, cara? É o tratamento cura bicha. Brincadeira. Xandão, já que o Dart só ligou a hélice e não tá aí, me fala quantas corujas você dá pra jogabilidade do Skyrim.
Eu dou 4 corujas pra jogabilidade. Ainda não é o que nós queremos ver, não chega perto. Sim. Não é tão satisfatória, não. 4 corujas.
Nossa, quem? Alguém tá soltando, fazendo barulhos enquanto você dava as quatro corujas.
Barulhos Dart, diferentes. É a magia do Dart do gás mortífero.
Aqui tava mutado.
Ah, tá. Não, tava mutado em vezes, né, Dart? Porque você ligava a hélice desse avião que fica aí atrás do seu quarto e não falava nada. Você tava mudo, mas a hélice não. É, Dart, aproveita que você tá aí, né, com a sua alegria de viver aí, fala pra gente quantas cruzes você dá pra jogabilidade do Skyrim.
Isso sim, antes de cortar o pulso, né, por favor.
Do 4 cruzes também, que realmente ela não evoluiu muito do Oblivion, do Fallout, parece que, aliás, é até um pouquinho pior que a do Fallout, porque não tem o VATS, né. O combate realmente é bem problemático, então a jogabilidade também não é o forte do jogo.
Cara, você falou um negócio que realmente acho que cairia muito bem no Sky, no The Elder Scrolls, é o sistema de VATS, né, que tem no Fallout. Acho que isso ficaria legal, daria uma boa estratégia.
É, só que como é que eles vão colocar se não tem o Pip-Boy?
Pip Boy viaja no tempo, cara.
Não, mas aí colocaria
crossover, né?
Eu não sei se o VATS é uma propriedade exclusiva do Fallout, sim, né? Mas colocaria de uma certa forma um critical damage, né? Aliás, tem, né? Tem o critical damage, que você conseguir fazer uma defesa perfeita, você tem um ataque ali que até aparece uma cena em especial, né? Uma execução especial. Que
podia ter um
você consegue mais então. Na sorte do que realmente na habilidade.
Olha, o choque deu agora um excelente exemplo. Do Dark Souls.
É, exatamente. Ele, você pode dizer de paradigma para jogabilidade.
Dark Souls é difícil, hein? Eu joguei alguns minutinhos.
É um jogo difícil, mas a jogabilidade dele é excelente. Tem uma resposta imediata, tá? Ele é difícil, mas a jogabilidade dele
é melhor.
É melhor.
Compensa o jogo.
Legal. Agora vamos para a próxima categoria, como esse jogo não tem multiplayer, né? DJ MC, apresentador, ex-BBB, solta aí pra gente uma musiquinha aí pra gente falar da próxima categoria. Agora vamos falar da categoria trilha sonora, efeitos sonoros, áudio do jogo. Acho que resta inicialmente eu falar alguma coisa, né? A trilha sonora do grande James Soul, que é o John Williams aí das músicas de games. Uma trilha muito inteligente, onde ele sabe fazer uso do áudio, né, da música, para contar partes das histórias, igual aquelas músicas de Ministrel, né, que é o Age of Oppression, Age of Aggression, que é muito bacana. Consideravelmente, eu considero essa uma das trilhas mais bem produzidas do ano de 2011, e eu só não acho que é melhor que a trilha do Deus Ex do ano passado, mas é uma trilha fantástica. E tem clássicos e mais clássicos aí que vão surgir com o tempo, porque como tem muita música cantada, né, as pessoas fizeram alguns coverzinhos e teve a criatividade da galera foi ao máximo, né. Inclusive aquela maluca, que o nome da garota é Malu, mas ela, o nick dela é Maluca, ela fez uma versão da Dragonborn que ficou famosíssima na internet, aí, mais de 4 milhões de views no YouTube, a IGN usando essa versão, e a moça ficou famosa por uma versão muito bacana da música. Inclusive falam que é até melhor que a própria versão da Dragonborn que tá no jogo. Muitas pessoas falam isso. Essa música aí, DJ.
Coloca ela.
Pode colocar, DJ. With a voice wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of Oscarim's foes. Outro detalhe importantíssimo que a galera do chat tá falando aí. Depois a gente vai soltar essa música inteira no final.
Vocês querem que eu cante isso? Tá lá o Felipe, 07,
né? A galera não gosta de você, Xandão.
Quer dizer, não gosta de mim, não. Não gosta do próprio ouvido, né?
Exatamente. E um detalhe importante que a galera do chat tá falando, que é o sotaque, né, cara? É um sotaque que remete muito à galera mais medieval, inglês, aquele inglês mais arcaico, né? E muito bacana também a ambientação, né? Fora com os efeitos sonoros do Skyrim.
É fundamental pra imersão no jogo.
Exatamente.
A música, o sotaque, isso aí é fundamental pra imersão. Imagina aí se. Agora que a mania é tudo dublado, imagina o Luciano Huck dublando aí o Dragonborn, cara.
Seria algo. Esse é um jogo que dublado realmente seria um jogo difícil de se ambientar, porque não tem. Não tem um português medieval.
Não, português a gente tem, não tem um medieval.
Até existe o português. Não,
existe,
medieval.
Porque o Portugal existiu na Idade Média.
Brasil que não existe. Só que não existia Skyrim em Portugal, né? Então. Realmente.
Isso é um mito. Isso é um mito. Mas isso fica para outro papo da coruja.
Como assim um mito? Porque... Não, porque.
Não, em Portugal não existe português medieval. Isso é um mito. Porque, reparem bem, o português deixado no Brasil, esse é que era o medieval. Entretanto. Os últimos 500 anos, ele evoluiu, tal como o vosso. Por isso, o português arcaico que vocês falam, ele não existe.
Não existe, não? Eu falei que português a gente tem, não tem o medieval.
Exatamente.
Mas nós também inglês, não.
Mas nós também inglês. Não. E nem o inglês também. Eles tiram, né, aquelas palavras, aquele jeito de falar do Skyrim... de um jeito de antigamente. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando tem alguma série, algum filme que se passa na época mais antiga, assim, mais, entre aspas, medieval, né? Eles usam português diferente. Essa ambientação...
Mas um português diferente se resume a eles falarem em vez de você, vas-me ser.
Não, mas
Por exemplo, um exemplo, um dos poucos exemplos não em desuso, mas de resto não existe. Mas ainda em relação ao Skyrim, eu acho a música e os efeitos simplesmente fantásticos. Mas eu acho que eles foram muito felizes ao fundir os mesmos efeitos e a música com uma excelente paleta de cores. A evolução das cores do Opel.
A gente vai chegar, calma no gráfico.
Fazem uma fusão perfeita. Perfeita.
Legal.
Não, já que já chegamos.
É, não, mas calma, tem que dar as corujas, vocês também tem que dar, vocês estão jogando. Bom, a trilha sonora do Skyrim é fantástica, 5 corujas, sem dúvida pela produção muito bem feita. Eu acho que, sim, se bobear, é uma das trilhas que eles mais gastaram grana com produção foi a do Skyrim. Muitas vozes reais, você pode ver, que dá pra você perceber que não é sintetizado. É muito bacana mesmo, 5 corujas, minha opinião. Xandão?
Olha, é aquela questão, né? Eu não sou conhecedor de música, que nem o Zero, de métrica, de rima, mas o que eu conheço é o seguinte, é essa trilha...
Ops.
Tá falhando.
Falhando geral.
Na verdade é só a voz do Xandão que falhou.
O Xandão ia falar alguma coisa, mas tomou uma flechada no joelho.
O Xandão ia dar 5 corujas, por isso avança.
É. Enquanto o Xandão ainda tá com a flecha no joelho, você pode falar. Fala o que você achou da trilha e suas corujas, Alexandre Ferreira, Assassin Monk.
Olha, eu para efeitos sonoros e música dou à vontade 8 corujas e ainda peço 2 franguinhos e uma dose de arroz.
Isso aí. Xandão, já melhorou da flechada no joelho, hein?
Não, ainda não. Ele caiu com a flechada no joelho.
Exatamente, não se recuperou. Dart, quantas corujas para a parte de áudio, trilha sonora e efeitos do Skyrim?
Nessa parte está 5 corujas, tá excelente. Eles realmente se superaram nessa parte de som, efeitos sonoros, a música também. Sempre entra na hora certa a música, assim, sem atrapalhar, e melhora a imersão. É 5 corujas.
Olha, acabou de levantar voo.
Ele deu as 5 corujas e saiu voando no avião.
Isso.
Tipo Harry Potter mesmo, ele pegou saiu na vassoura.
Ficou com medo da nota, ficou com medo da nota e fugiu.
Parece que não, o Xandão não se recuperou.
Não, voltei, fui na cozinha pegar coisa pra comer.
Mas se recuperou da flechada no joelho.
A flechada foi no gogó.
Tomou uma flechada aqui no Skype, né?
Zero, estavam aqui a pedir uma nota para diversão, mas nós acabamos de falar isso logo no começo, não é?
E a nota geral, acho que ela acaba refletindo o quanto vocês se divertiram com o jogo, né?
A nota de diversão é fácil. A gente não vê amigos, não estuda para os exames na faculdade e não vai ao trabalho.
Boa.
Coloca a música no celular, só escuta isso. E sai a caça de dragão à noite, né, Rogério?
Só de princesas.
E antes de voltar com o Xandão pra ele terminar, tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Esse foi o jogo que criou mais um meme, né? Tirando o Arrow to the Knee, que é a flecha no joelho, criou o Fusroda, que é a galera fica maluca com esse. E assim, é um mix, né? Porque toca Dragonborn e chega o cara e fala Fusroda! E aí foi um meme que foi criado na internet. Xandão, pode terminar aí sua conclusão sobre a trilha sonora.
Que nem eu tava falando, não sei até onde tá, o bom dessa trilha sonora é que ela dá identidade ao jogo, cara. Onde você a escuta, você associa imediatamente ao jogo e não tem como você jogar Skyrim sem escutar essa música. Tá, então eu achei fantástico, tá? Então acho que é o melhor aspecto do jogo é a sua trilha sonora, né? Os efeitos sonoros também é muito bom, cara. Eu lembro quando você estava na neve, a impressão de que era torrencial, era uma nevasca que você estava com sons. Fantástico.
Muito legal.
5 corujas.
Com louvor.
Sem dúvida. Esse é 5 corujas com louvor. Bem dado mesmo.
É. Ui. Bom. Primeiro oito, o primeiro do Papo da Coruja.
Você tem que avisar o DJ, você tem que avisar o DJ. DJ,
primeiro oi do Papo da Coruja, ou Fuz Roda, o que você quiser, DJ. Exatamente, Fuz Roda. É, a trilha fantástica do Skyrim. E agora vamos seguir o Papo da Coruja para o seu próximo, a sua próxima categoria, que é impacto geral.
Não, Diego perguntou. A gente não falou de gráficos.
Ah, foi mal. Não, esqueci dos gráficos.
Vamos pegar o, né, carona lá que o Tuga já tinha começado
a falar. Isso aí. Ô, Dark, você tá aí, meu amigo?
Tô aqui, sim.
Então fala dos gráficos.
Os gráficos é uma evolução dos gráficos do Oblivion e do Fallout 1. É bem melhor que Oblivion, um pouquinho melhor que Fallout, mas não foge muito daquilo, até porque é a mesma engine, né, já, do começo da geração. E são bons, mas não são os melhores para RPG, né? Então, assim, os gráficos para mim estão bons, mas não é aquele gráfico de cair o queixo. E tem outros RPGs com gráficos mais bonitos, como o próprio Mass Effect.
É, eu vou ser sincero com você, eu esperava um pouco mais dos gráficos. Até me espantou o tamanho do jogo, ele é pequeno, são poucos gigas. Você vê quem que for comprar pela live, vê que não são muitos gigas assim, então...
Eu quero falar justamente disso.
Então beleza, é contigo mesmo.
Então, eu comecei a falar da fusão música com, não tão gráficos, mas paleta de cores, e os gráficos não são uma revolução, são uma evolução, como disse o Dart, em relação ao Oblivion, mas nas cores eles melhoraram muito, muito, muito. Testando.
Então. Tá tudo bem aí? Vocês estão testando?
Não, eu já estou até com a testa doendo.
Mas então, aproveitando que o Alexandre ficou testando aí, só uma parte, porque tem uma coisa muito importante que eles fazem na trilha que influencia no gráfico, que é a parte das paisagens sonoras, né, cara? E acho que é nesse ponto que o Alexandre tá... Alexandre é foda, né? Assassin Monk tá nos falando aí, porque é uma coisa importantíssima, é uma das, principais elementos que um cara que faz uma trilha tem que levar em consideração quando ele tá criando, é criar a música certa pra paisagem certa, né? Pode continuar, Ale, tá de volta aí? Ou tá melhor aí?
Sim, testou? Sim.
Então sim, continua. Sim.
Não, eu vou pegar justamente nisso que tu falaste, em relação às paisagens, porque o jogo dá-nos um efeito quase pavloviano, não é? A gente sabe pela música, pelos efeitos. Olha, o Al está a mudar de roupa.
Agora, nesse momento, o Al está...
Tá vestido o pijama, tá vestido o pijama.
Não, essa mania de gravar o Papo da Coruja fazendo qualquer coisa, né, cara? O cara tira a roupa, joga videogame.
Este grupo é mesmo amador. Vocês não ouçam isto, não ouçam o Papo da Coruja. Não vale a pena. Pô,
por favor, mute quando for fazer qualquer coisa.
Não continua, ouçam esta porcaria, nem façam um download disto. Não vale a pena.
Eu acho que agora é meio tarde, mas é caro. Continue, Ale.
Mas aquele efeito, por exemplo, o Choque estava aqui a falar no chat sobre a aurora boreal. Nós sabemos quase instintivamente quando é que vamos ser brindados pela paisagem, por essa imagem da aurora boreal. E o efeito sonoro a seguir a aurora boreal e a seguir a entrada da música correta é simplesmente perfeito. E os gráficos não estão muito melhor. Estão apenas com umas cores muito melhores.
Eu ainda não vi essa aurora boreal aí. Não tive essa sorte ainda de ver.
Ale, sim, uma coisa que eu queria falar, aquela primeira música que a gente rolou no review, ela é minha. E eu fiz, cara, baseado numa cena de viagem, né? Porque o Skyrim você faz várias viagens de cavalo. E eu não comprei Skyrim, eu tava vendo na casa do Power Play. E putz, eu falei, cara, isso é muito bacana essa parte de viajar. E me inspirou a fazer uma música ali rapidinho, que é essa música que tava rolando aí no começo da parte de música, né, do Skyrim. E pra você ver, não basta só a música inspirar as paisagens, mas a paisagem inspira a música, né, se complementa. Então, bem, bem legal isso aí. É um jogo que sabe usar muito bem esse tipo de elemento. Xandão, você não está mutado lá.
Dart, pode continuar falando aqui. Oi, estão me escutando?
Dart.
Sim, sim.
Oi, vocês estão me escutando?
Não, já.
Agora tô, agora.
Ah, loud and clear. Sim. Então tá, fala aí, Dart.
Pode continuar,
Xandão. Não, eu já tinha mais ou menos terminado de falar.
Ele tava falando dos gráficos.
Eu tava terminando
de... Tá, deu uma travada aqui, eu não sei se vocês chegaram a comentar, né? Os gráficos do Elder Scrolls 4, Oblivion, quando você passava o seu personagem, o seu avatar em terceira pessoa, eram terríveis, né? O boneco parecia que não pertencia ao cenário, ficava uma coisa sobreposta, muito mal feito.
Nem isso... andava de lado.
Exatamente. E é o mesmo que acontecia, que acontece com Fallout 3 também. Na hora que você coloca em terceira pessoa, a impressão que tem é que o sprite não pertence naquele cenário. Tá? Fica andando de lado, fica completo. Isso aí eles conseguiram resolver para o Skyrim. Apesar de eu continuar preferindo jogar em primeira pessoa. Mas em terceira pessoa, essa questão gráfica... complicada que ele tinha, eles resolveram.
Tá? Daí a minha queixa deles não terem resolvido justamente isso no combate corpo a corpo.
Sim.
Só resolveram metade.
Sim, sim. Você na movimentação, ele tá ótimo. No combate corpo a corpo, realmente ainda deixa um pouco a desejar.
Não, o combate tem sempre primeira pessoa. Mas pra viajar, às vezes eu boto em terceira pessoa, até pra ver mais o cenário e tal. Eu notei também
uma coisa que eu não uso
neste. É bem interessante isso, né, Xandão?
Uma coisa que eu não uso neste é o cavalo. Prefiro andar a pé.
Eu também, acabo.
Eu também. Prefiro as caminhadas. Tenho curtido muito ver as paisagens. Realmente, a paisagem é. Como é no norte de Tembra, uma região mais gelada, ela é mais para uma vegetação mais propícia a esse tipo de clima. Né? Tem um norte extremamente gelado, montanhas com neve, e o sul, uma floresta temperada. Então, a questão gráfica nisso aí, eles também foram extremamente felizes em estabelecer uma realidade geográfica do que seria mesmo a vegetação para aquela região.
Muito bacana, né, Xandão? Uma coisa que eu tava falando pra galera, que tipo, a música que rolou no começo da parte de áudio é uma música que eu fiz pensando, baseada no Skyrim. Eu não tenho Skyrim, eu tava jogando na casa do Power Play e... Eu me atentei nesses mesmos detalhes que você falou, da parte visual, assim. E eu pensei, pô, vou fazer uma música de viagem, assim, do Skyrim, né, cara? É muito bonito mesmo, a parte visual, assim, né, dos ambientes tão muito boas, né, cara?
Muito rico, cara, muito rico de detalhes, muito bem trabalhado os ambientes, um ambiente montanhoso, né?
O que vocês acharam da água, das cachoeiras? Eu achei bem bonitas elas.
Bonito. Então,
as armaduras têm muito detalhe.
Sim, esses detalhes gráficos, assim, de composição do cenário, composição do personagem, os personagens estão melhor modelados, Tá, sim. Os rostos, né? Uma coisa que era muito era aquele rosto de boneco de cera que você tinha. Isso tá menos nesse jogo. É, mas você vê os rostos melhores detalhados.
Mas não muito. Né?
É.
Não, mas não muito, mas você pega por comparação o Fallout 3 e o Oblivion 4, e o Elder Scrolls 4, Oblivion, você vê que tiveram uma preocupação maior com a composição da pele, do rosto, das feições, né, do movimento, né, de feições quando falam. O pessoal parou de ter muito aquela cara de pastel na hora que conversa contigo.
Que é um dos principais defeitos de jogos, né, cara?
É, todo mundo é muito solícito, né? Uma coisa que você vê nesse jogo, todo mundo é muito solícito. Se o cara tá fazendo o trabalho dele e tal, você vai incomodar o cara pra perguntar um monte de bobagem, o cara vira você numa maior boa vontade.
Uma coisa que a galera tá comentando no chat, Xandão, você pode escorrer depois que eu fizer a piadinha, é que inclusive o pessoal é solícito depois de tomar uma flechada na cabeça, né? O pessoal tá comentando da IA. É, pra vocês falarem um pouco da inteligência artificial do jogo.
E os próprios caras que depois de tu falar com eles vão te atacar, eles não tem expressão nenhuma, que eles estão falando numa boa contigo e de repente começam a atacar. Eles não...
Tem um xingamento, né? Os caras são muito politicamente corretos, né?
É muito Oblivion isso, cara. Não tem como diferenciar.
Mas é interessante a inteligência artificial, porque muda o próprio comportamento dos personagens conforme a sua decisão, né? Ih, caí de novo?
Entendi. Olha, você tá aqui.
Eu agradeço a inteligência artificial não ser muito boa, porque com o combate sofrível, nós íamos sofrer tanto como no Dark Souls.
Verdade.
O Léo Rockman tá falando de colocar um bode na cabeça, de tirar na hora o bode da cabeça, ele falou, que é meio zoado isso aí. E aí, vamos às notas? Tem mais alguma coisa pra acrescentar, Xandão, Assassin ou Dart? Tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Não. Olha, só uma curiosidade aqui, pra quem tá jogando, quais classes escolheram, hein? O Dart eu sei que preferiu ser mago, mas qual. Que tipo de personagem?
A raça que eu peguei é um Norte.
Eu sabia, ele ia colocar um lourão mesmo.
Ele é chegado no lourão, né?
É que eu não gosto de pegar coisa alienígena, essas coisas.
É nojo, né? É nojento.
Eu gosto de pegar humano sempre.
Você é, eu também sou.
Ele não pega alienígena, ele só pega humano e loiro.
É, eu também sou um ucraniano forte, bruto, estúpido e mato toda a gente na porrada.
Ou seja, não muito diferente da vida real, né?
Exatamente. E uma arma de duas mãos, sem escudo, sem magia, sem shout, sem nada. Só um martelo.
Não, eu tô procurando usar só magia, mas às vezes não dá.
Como eu sabia que ia ser um negócio no terreno norte, eu escolhi ser um imperial sujo, que é os inimigos, né? Que é exatamente, extremamente sujo, maltrapilho.
Um muito ogro, filho, né? Da puta.
Deixa pra lá.
Alguém aí tentou ser um Thundercat ou então... um lagarto? Alguma coisa?
No Oblivion era um lagartão lá, cara. Não mudou muito, próxima,
né? Na próxima vez que jogar, talvez para o ano, vou ser um mago gato.
Ui!
Ui! Ai, ui. Parece que esse português da saída tá cada vez mais diferente, né?
Parece, cara? Que a melhor raça para ser mago é essa, né?
Ui! Como coelho?
Já tem alguns pontos de destino.
E o poder especial dele vai ser dançar a música Poker Face da Lady Gaga no Dance Center.
Lady Gaga.
Lady Gaga, muito bom.
Vai ser um shout, vai ser um shout, vai ser um shout na live portuguesa, DLC.
Ah, cara.
Lady Gaga. Cara, eu conheço um português, cara, o Mr. Nick, ele tem um canal no YouTube. E ele tava tocando Michel Teló, velho, num vídeo dele, antes de fazer um vídeo de Skyrim, cara. Pô, o cara é gente boa, cara, mas estranho, cara.
Seu sotaque todo lá, Português?
Não, ele inventou uma letra lá, mas ele pegou a música do Michel Teló. Mas foi. Depois eu passo o link. É que a galera não vai.
Não, por favor.
Pô,
eu acredito no que você tá falando. Pode deixar. Olha,
personagens mitológicas em Portugal não faltam. Então, com a crise económica. Enfim.
Falemos de Portugal. Voltemos pro Sky. Voltemos, Sky. Quantos corujinhas aí pros gráficos, Alexandre Ferreira, Assassin Monk, dançarino português, nível 9?
Mago gato.
Mago gatinho, Lady Gaga.
Ui! Olha, vou dar 5 corujas e um miau.
Impagável. Isso tem que estar gravado no Papo da Coruja, pra todo o Papo da Coruja.
Isso tá gravado, cara. Isso vai lá pra polícia do Porto.
Tem que ser a nova vinheta do Papo da Coruja. Tem que ser o miau.
Michael Pen foi isso, a gente editar.
Death Range, se fosse possível, o senhor poderia, por favor, por obsequio, falar a nota que você dá para os gráficos?
Se não for te incomodar, como sempre,
gente.
4 corujas pro gráfico, que eu acho que
O Dart já acabou de inspecionar os botões do avião?
Já tá no ar, tá? Esse barulho é impossível, ele tá no solo.
4 corujas, que eu acho que o gráfico tem momentos bonitos, mas tem momentos bem feiosos. É meio
inconstante.
Então, 4
corujas. Tá cansado essa higiene também, né, gente? Meu Deus.
Higiene cansada. Xandão, quantas corujas você dá pra ser higiene cansada?
Olha, eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho gráfico melhor. A movimentação não condiz com o próprio cenário que eles criaram. O cenário é muito bonito. Se fosse só uma questão de cenário, era 5 corujas. O problema é que a movimentação do personagem deixa o gráfico um pouco artificial. Né? Então vai 4 corujas por causa disso.
Acho uma coisa que os gráficos exteriores são muito bonitos, mas os interiores nas dungeons são bem feiosos.
Eu acabei por não falar tecnicamente nos gráficos, porque estão aqui a falar no chat se são 5 corujas para PC ou para Xbox. E eu ia há pouco falar e interrompi o Xandão e acabei por não falar da parte técnica dos gráficos. Eu ouvi.
Falar de dança também, pô?
Pois, eu comecei a falar de dança e emocionei-me. Ui.
Miau.
Miau.
Eu achei beatagem, hein? Como diz o Mipones. Continua a ler.
Na parte técnica dos gráficos, isto pode ser um pouco difícil de explicar. Eu tive a ouvir o Arthur Geese do Rebel FM, e ele teve a fazer uma comparação do Skyrim com, que é só um DVD, com o Rage, e o Rage foi feito de uma forma igual ao que se fazia antigamente, talvez por ter sido o John Carmack a fazer o Rage, e a forma como eles comprimiram as texturas e os gráficos no Skyrim, eles conseguiram obter uma qualidade gráfico para a Xbox, né, e para a PlayStation 3 muito melhor do que o Rage, e que não fica em nada a dever ao PC. É uma forma de compressão de dados que não existe noutros jogos, lamentavelmente.
É, isso aí é sinal de que tá acabando a geração, né? Né, Ale? Tá por aí?
Sim, sim.
É que ele parou de falar repentinamente.
Cara, até acho que não, cara. Você vê jogos menos pretensiosos com um tratamento gráfico melhor. Sim.
Bom,
O próprio Dark Souls.
Até falado, né, do Battle...
O próprio Dark Battlefield, Souls, né? O Battlefield. Então, assim, não é... Ah, essa geração já deu que dá. Você já viu jogos com mais bonitos, com um gráfico melhor trabalhados, tá? Então, eu acho que é a própria produtora que tem... Não sei te dizer realmente o que a produtora tá...
Porque o John Carmack, ao início, ele dizia mal da programação dos outros jogos porque não utilizavam o hardware da máquina, blá, 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 blá. E acabou por fazer um jogo que em termos técnicos, ali, no momento, o jogo sofria. Exatamente por causa dessa teimosia em querer fazer uma coisa que as máquinas não aguentam. E o pessoal da Bethesda foi muito inteligente em utilizar o Oblivion e melhorar o mesmo, vá. Também não querer inventar muito em cima da fórmula. Por isso é que eu dei as 5 corujas para a Xbox.
Entendi. Vamos aproveitar, né, que a gente entrou numa discussão que já foi desde inteligência artificial até gráficos, voltando para gráficos, desde música. E vamos falar um pouquinho do impacto final, as considerações finais. Acho que esse jogo merece algumas palavras finais. Vamos começar com o Xandão, porque o Dart está muito animado hoje.
Palavra final? Vão enterrar o jogo agora?
Não. Não, essas últimas considerações sobre o jogo.
Cláusula pétrea sobre Skyrim.
Exatamente. É um jogo que, assim, em um impacto geral, você vendo ele, que nem nós fizemos, dissecamos ele ponto a ponto, ele é um jogo que não chega no top dos outros que já tivemos oportunidade de analisar, né? Mas o que faz esse jogo fantástico é exatamente pegar todos esses assim e reunir em um jogo coeso, um jogo assim que tudo dá certo, se juntou tudo deu certo, tirando a questão de um pouco da jogabilidade, o que torna-se um exemplo de RPG.
Entendi. Qual notinha pro impacto final?
Alguém entendeu?
Não, entendi. Você falou que foi um aparato que, no geral, o jogo é muito bom, apesar do defeito.
Acho que eu dei uma de Caetano Veloso aqui agora.
Xandão, desliga o complicômetro.
O complicômetro, olha, o jogo é massa, velho.
O jogo é massa, velho.
Siga pra bingo que a linha já está.
Quantas corujinhas?
Olha, pelo conjunto, 5 corujas.
Legal, bacana. Mais uma pergunta só pro pessoal antes de chamar o Alê. Você, Xandão, que jogou a maioria dos jogos que concorreu aí ao Game of the Year, você acha que o Skyrim mereceu mesmo ou você acha que algum dos outros, estilo não. Batman?
Batman, eu joguei.
Batman mereceu?
Batman é um jogo mais... Eu não sei se é porque eu sou fã de longa data dos quadrinhos, mas eu achei o Batman um jogo melhor.
É, eu também, no conjunto, bacana. Eu achei melhor o Batman. Mas é um jogo que te dá legal, vontade de jogar mais tempo, assim, seguido. O Skyrim eu acho um jogo pesado que eu... Geralmente eu jogo umas, no máximo uma, duas horas e tenho que parar, daí uns dois dias depois volto nele. Tem gente que consegue ficar mergulhado nele horas e horas, mas eu não consigo, eu acho ele mais pesado. Assim.
Tem gente que vive no Skyrim, tem gente que não sai do Skyrim. tem gente que mora dentro do Skyrim.
Geralmente eu faço Skyrim, eu faço uma quest e paro, daí eu volto outro dia.
O Skyrim, para muita gente, é o World of Warcraft das consolas.
Sim, muita gente fala isso.
Sem um jogo a componente que... social, mas...
É um jogo meio que infinito, né? Porque se você, sei lá, você consegue terminar a história, mas você continua fazendo sides ou fazendo nada no jogo, mas você continua fazendo alguma coisa, né? Inventando alguma coisa pra fazer, né? Ale, fala um pouco aí que você, suas últimas, assim, se você quiser acrescentar alguma coisa, né? O seu já completo review do Skyrim e fala aí sua notinha pro impacto geral do jogo, a nota final sua.
Bom, eu não sei se fiz um completo review do Skyrim, mas eu vou pegar nas palavras do Darth enquanto ele pilota o avião e falar da... e da parte em que ele diz que é um jogo um pouco chato. Na verdade, eu não dou 5 corujas para o Skyrim, justamente por causa do combate corpo a corpo, que continua desconexo, e os diálogos chatos. Eu penso que é isso que chateia as pessoas, é aquele diálogo de 3 sequências, 4 sequências para falar uma coisa, muitas das vezes super simples. E então não dou 5 corujas, dou 4, mas 4 com um miau.
Com miau, 4 corujas. Dart, quantas corujas você dá pro impacto geral aí do Skyrim?
Impacto geral, dou 5 corujas. Apesar de ser um jogo excelente, apesar de eu não aguentar jogar muito tempo seguido, assim. Não dá pra negar que é um jogo muito bom, mas ainda acho que o Batman é um jogo mais polido do que ele no geral. E mais agradável de jogar, assim.
O Skyrim mais chega elegante. Num ponto que cansa. O Batman, não.
O Shot 07 vai querer nos matar.
Eu já saiu, que a internet dele estava ruim, ele foi embora.
Ah, uma pergunta importantíssima. O Tato está perguntando pro Tuga, quanto vale o miau?
Ah, o miau vale meia coruja.
Calandar tá no chat aí. Abraço ao Calandar, que falou que prefere também o Batman. Todo mundo ama o Batman.
Mas todo mundo deu 5 corujas, né? Seus putos.
A gente já analisou o Batman já, né?
É, com águas passadas. Mas é bom até pra comparar, porque a gente não tinha feito uma análise do Skyrim, né? Quando a gente fez o Papo da Coruja Awards, prêmio que repercutiu no mundo inteiro, né? E fora do mundo, inclusive, até em outros planetas repercutiu. E foi legal pra agora ter uma comparação, né, do jogo que ganhou Game of the Year com os outros que a gente tava julgando, né, ano passado. Bem legal, só
só
um adendo,
falando,
né?
do nosso Awards, alguma modificação depois que a gente começou a jogar Skyrim?
Acredito que não.
E aí?
Eu não mudo
não, né, porque não mudou nada.
Pô, eu queria mudar.
Não caiu um helicóptero em Skyrim, né?
Não.
Não teve. Não tem, e não tem nenhum dragão em Skyrim.
Eu tava olhando pro céu, de repente caiu.
Só dragão pode cair, de certo. Por incrível que pareça, eu ainda não lutei contra nenhum dragão no jogo. Não encontrei ainda nenhum.
Exatamente. Mas ô Léo, o papo da coruja, o Léo Rockman falou que as corujas têm que ser imparciais. Mas o papo da coruja não tem compromisso nenhum com a imparcialidade. É totalmente parcial.
Não tem que ser imparciais, não. A gente tem que ser parciais. A gente gostou, exatamente. Não falamos. Não estamos aqui para agradar ninguém, não.
É exatamente. O compromisso com a parcialidade, o papo da coruja.
Não, se eu gostei, agora... eu não gostei.
Para quem como eu não jogou o Batman, vocês diriam que o Batman é diferente para melhor em quê?
Olha, é uma história melhor contada. Acho que o Skyrim deixa você muito solto.
Gráficos,
o vilão parece melhor também.
Os gráficos, a movimentação, a parte de luta, então, do Batman é uma coisa sensacional. Tá? É impressionante o tanto que é bem feito a jogabilidade do Batman lutando.
Deu pra ouvir
é melhor do que o... é melhor do que o Arkham City, Arkham Asylum?
Sim, ele tá com muito mais movimentos. Tá? O movimento com contextos, né? Se ele tá de costas, ele tem um movimento, se ele tá de frente, de lado, de cabeça para baixo, tudo. Então, o contexto do movimento do Batman é fantástico. Eu acho que se você colocar em hack slash, né? Que você poderia colocar o Batman nessa categoria, é o melhor que eu já vi até hoje.
É, bom. Bom, antes da gente seguir pro próximo review no Papo da Coruja, a gente sempre acaba falando dos corujeiros no final do Papo da Coruja, que, os corujeiros que não estiveram aqui. Só que eu ia falar pro Mipones que ele é um verdadeiro bicha, porque ele devia estar aqui no Papo da Coruja, ele está jogando Scar.
Você já sabe.
É, mas que assim, que fique compromisso que ele esteja no próximo Papo da Coruja.
Não, e ele jogou os dois jogos, né, que a gente está falando.
Exatamente, e não está aqui. É um... Sei lá, não tenho o que falar dele.
O Rock Loud pediu um salve pro Rock Loud.
Rock Loud, salve para você. Vamos seguir pro próximo review? Agora nós vamos falar de um dos jogos mais nonsense do ano passado, que eu achei muito divertido. O pouco que eu joguei, eu achei muito divertido, que é o Saints Row the Third. Quem aqui, qual dos corujeiros jogou o Saints Row the Third? Xandão, você jogou? Difícil a pergunta, né? Se o Xandão não jogou o Saints Row.
Xandão jogou e eu também.
Ale, você jogou o Saints Row?
Só a demo.
Só a demo? Eu também joguei só a demo. Mas
não teve demo?
Teve... Olha o avião!
Então, mas porra, isso não é... teve demo o Saints Row, meu.
Não, teve só aquela demo de brincar de bonequinho, de vestir o boneco. E coisa. É.
De fazer o Pimp My Gangsta.
Vestir o boneco, essa...
Vamos começar falando do enredo do jogo? Se tem algum enredo, Dart, quer começar? Você vai começar, Dart.
Pode ser. Não, ele tem um enredo. É um enredo totalmente nonsense, né? Como todos os outros. Que é basicamente no início do jogo, os Saints estão em alta, né? São celebridades, né? Praticamente. Daí surge um grupo que quer derrubar eles. E consegue.
Um grupo não. É uma. Um sindicato de bandidos. É. Saints Row é uma das coisas mais nonsenses que você viu, cara, que eu já vi no videogame. Inclusive, até mesmo as conquistas. É completamente nonsense, os íconezinhos de conquistas.
Sim.
Até mulher de peito de fora eles colocaram.
É, eu não sei como é que a Microsoft deixou passar isso.
Exatamente.
É. Mas é isso. E o jogo todo eu tô tentando reconquistar o prestígio e o dinheiro dos Saints. Envolve cada missão nova, parece uma coisa mais absurda do que a outra. É. Adicionando a história.
O famoso jogo do Dildo Púrpura.
Exatamente. É um jogo sandbox, né? Você tem liberdade total de ficar passeando no cenário, fazer as missões. Tá? As missões são extremamente divertidas e inusitadas. Você tem só pra. Não é spoiler, porque a história assim do jogo mesmo não é o seu grande tchan. Mas uma lá você tem que salvar um cargueiro de prostitutas. Que esse conglomerado acabou com as prostitutas da cidade, você vai buscar elas de volta.
Cafetão. O nome da missão é Cafetão.
Muito louca.
Não, é uma gangue rival que tá trazendo e a tua missão é interceptar. Daí tu escolhe se tu solta elas ou se tu pega pra tua gangue elas.
Exato, eu peguei todas, né?
Pra variar, né, Xandão? A vida imita a arte imita a vida. Mas, Xandão, mais alguma coisa aí pra acrescentar o enredo? O enredo, acho que não teria muita coisa.
Cara,
não,
o enredo cara. É nonsense, cara. É, é a gangue de Saints Row, que ela dominou, né? Ela domina aquela cidade. Não é a mesma cidade do primeiro Saints Row, tá? Deixar isso claro, mas é uma gangue que chegou à sua estratosfera, ela até tem lojas temáticas sobre elas, você tira foto na rua com os fãs, então nisso ela tentar recuperar todo esse prestígio dela, que ela tem, né? Uma das surpresas, cara, é o prefeito da cidade. Quem jogou, cara?
É
cara,
muito engraçado.
Eu não vou dizer quem é, que é um spoiler danado, mas eu te falo, eu dei pause pra rir sozinho desse jogo, na hora que o prefeito apareceu. Eu dei pause, cara, eu não acreditei. Falei, esses caras são muito loucos.
É, só pelas armas já dá pra ver, né, cara?
Sim. E a sua oportunidade de montar o seu personagem, cara, na forma que você bem entender.
É, isso aí. Pimp My Gangster,
né? Sim.
Quantas corujas, Xandão, para o enredo de Saints Row the Third?
Cara, o enredo, assim, praticamente não tem. É 3 corujas pro enredo. O enredo não é assim, é o David Fincher dos videogames. Eu nunca vi nada tão bem elaborado. Não! Não, meu amigo, é mais os irmãos Farrelly fazendo videogame, é coisa completamente nonsense. É quem vai ficar com Mary.
Mas é melhor que o roteiro da Centopeia Humana, né? Então, pelo menos.
Cara, acho que pouca coisa consegue ser pior do que aquilo.
É isso aí. Quantas corujas mesmo, Xandão? Só pra repetir?
3 corujas.
3 corujas.
Não, eu dou 4 corujas, porque apesar de ser totalmente estapafúrdio a história, é extremamente divertido.
Não, eu dou 5 corujas pela diversão, mas a história mesmo tá longe de ser uma história do GTA.
É. Ah, não. Nada
a ver. Exatamente isso que eu queria saber, Xandão. Se comparado ainda hoje com o GTA 4, se a história é melhor, por exemplo.
Não. O GTA, ele tem várias. Ele entra em muitas discussões.
A proposta
de cunho ético, de cunhos, né? Porque você é um imigrante, né? Tá ilegal nos Estados Unidos, você é russo, você não pertence àquilo. Então o GTA abre muito essa discussão. No Saints Row não tem essa preocupação, cara. Nenhuma. Não tem nenhum, assim, contexto socioeconômico pra te colocar ali. Né? Nenhuma dificuldade. Entendi. Você já começa no topo. Então, questão de história mesmo, eles não se preocupam com isso. Eles querem colocar você em situações...
O diretor é o chefe.
Situações completamente estapafúrdias, ridículas.
Mas, assim, uma pergunta. No quesito diversão em si, de você
5 corujas, sair... cara, é extremamente divertido, cara. Ele é de dar gargalhada.
E é melhor que... Você diverte mais que o GTA 4?
Sim, GTA 4 tem momentos que você cansa do jogo, tá? Você encosta ele. O Saints Row não dá vontade de encostar, não, cara. Você coloca na bandeja toda hora. Pô, vou resgatar a puta agora.
A única coisa que eu não gostei é que tiraram aquela missão secundária de que tu pegava o caminhão de esgoto e soltava nas casas. Ainda tem esse veículo, mas não tem as missões.
O nível que é senso bom.
É sim, tu tinha que fazer isso pra desvalorizar uma área da cidade, né?
Aliás, cara, na hora que você entra naquela casa de swing Saints Row, cara, meu amigo,
tem
nunca,
isso também.
Nunca vi um negócio...
Uma casa de BDSM,
nossa. SM, cara, sadomaso.
Exatamente.
Rapaz.
Não, você entra no...
Opa.
Levou a fechada do Skype.
Ele levou uma dildo na cabeça. ele tá. O Xandão. O Xandão sumiu. então. Vamos pro próximo, pra próxima categoria. Xandão, nós não ouvimos você. Ah, é, eu sei que ele tá aqui tentando falar, mas acho que deu problema aí. Tá de volta, Xandão? Rapaz, aí vem o avião do Dart. Ambos já deram suas corujas aí pra parte de enredo. Vamos pra parte de gráficos? Fale dos gráficos aí, ô Dart, enquanto o Xandão se recupera lá.
Os gráficos, eles são bem cartunescos, né? Eles são tão bem melhores que dos dois primeiros jogos. Então, um pouco mais polidos, assim, bem, bem mais polidos, na verdade. Nessa parte eles tiveram um cuidado bem melhor. Que o primeiro era bem tosco, bem ruinzinho. O segundo já foi um pouco melhor e esse daí tá, dá a impressão que, não sei se é a mesma engine ou se mudaram, mas a impressão que dá é que não é a mesma, não. Tá, o gráfico tá muito bom. Não chega ao nível de um GTA, né?
Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer pra você, não. Dart. Se,
não.
Se comparava ainda hoje com o GTA 4.
É, e muito menos Red Dead Redemption.
Caramba. Tem mais alguma coisa pra complementar, Dart?
Que eu lembre agora, não.
Vocês estão... Tô de volta?
Agora o Xandão voltou.
Ah, tá. Tá falando de gráfico, né? É, não, o gráfico fica longe do que GTA 4 tem, viu? Os gráficos são extremamente lavados, simples. A própria cidade não é tão complexa que nem fizeram com o GTA 4.
Mas tá bem melhor do que os dois primeiros.
Sim, jogos, tá, né? Melhor. Continua ainda com uma infinidade de bugs, né? Acho que isso os bugs gráficos desse jogo dá até identidade ao jogo, né? Problema de colisão, isso aí você vê o tempo inteiro, o carro andando assim, metade pra cima da pista, outra metade embaixo, né? Então isso aí tem ainda, mas é aquilo que o Dart já falou anteriormente, é uma proposta dele, é mais cartunesca, são mais assim, mais voltado para uma questão mais de desenho mesmo.
Estranho, é curioso, né, Xandão, você falando dos gráficos. Ainda hoje o Saints Row não conseguiu ultrapassar o GTA 4. Imagina quando saiu o GTA 5.
Né? O GTA 4 é fenômeno para questão de gráfico. Acho que só para sandbox só foi superado pelo Red Dead Redemption. Não teve outro sandbox nenhum que conseguisse reproduzir os gráficos do GTA 4.
É, entendi. Bom, quantas corujas pro gráfico, Xandão?
Olha, eu até mesmo pela questão de você poder se divertir bastante com o gráfico, principalmente o gráfico dos personagens, eu vou dar 4 corujas.
É, eu também.
Ah, você monta o seu personagem da forma que você bem entender, cara. Você faz o que você quiser
é bem legal,
com
né?
ele. Você faz o que você quiser com ele.
E depois você pode mudar, né? Durante o jogo tem as clínicas de cirurgia plástica.
Sim, sim.
Imagem,
dá pra fazer um gato loiro também? Tipo, que o assassino gosta?
Você acha que
o personagem... Você viu a vozinha, não? O pior é como? Assim.
Faltou o miau, né?
O personagem é um gato louro alto.
Olha, é que o nosso DJ só vai conseguir a vinheta do Miau pro próximo Papo da Coruja. Mas o Miau caberia perfeitamente nessa hora. Mas já que não tem o Miau, pode dar um Miau aí, Ale. A galera tá pedindo lá no chat.
Tem um miau de baiano. Miau.
Mas aí é só o Miponhas que tem esse poder, né, cara? Só ele que tem o poder do miau 100% baiano. É, isso aí. Vamos falar da jogabilidade agora? Ou tem mais algo pra acrescentar nos gráficos? Acho que não, né? Não tem mais o que acrescentar nos gráficos.
Não.
Então, meu amigo Randolfo Dark Randy, pode falar dos gráficos aí.
Já falei dos gráficos.
Ah, desculpa, da jogabilidade. É, eu pensei em jogabilidade e falei gráfico.
Depois que o Zero começou a tomar a cachaça cura bicha, é outra pessoa.
É, pelo menos não sou viado, né, velho? Vem do lado bom das coisas.
Não mais!
Jogabilidade é legal. Ela não é bem competente, assim, não tem grandes problemas. É fácil de se adaptar. Agora, por exemplo, na jogabilidade dos carros, dá pra ver que é bem mais simples do que o GTA, por exemplo. O GTA tem um pouquinho mais de realismo, né, nos carros. Isso aí tu faz curva sem problema com quase qualquer carro. Então, os veículos aéreos também são muito divertidos de usar, estão bem legais. Tem helicóptero, tem um jato lá, muito legal de guiar, de andar pela cidade. E o combate é muito bom também. Eu gostei, a jogabilidade pra mim tá excelente no jogo. Se o Chantal tem mais alguma coisa.
Quantas corujas?
Pra mim tá 5 corujas a jogabilidade. É bem divertido.
Legal, Xenão.
Cara, a jogabilidade é o grande cereja do bolo desse jogo, cara. É extremamente frenética, divertida, tá? As armas que eles colocaram no jogo, cara. A gente já falou do dildo púrpura, né? Que é um consolo tamanho família que eles colocaram dentro do jogo. Não sei como que permitiram, mas tem outras armas completamente malucas também. Tem uma que você joga em trenhas de peixe em cima do cara. É... Então é um jogo que te possibilita, assim, coisas impensáveis. A jogabilidade é extremamente... Tem zumbi no jogo, cara! Olha só que maravilha! Então, não tem como não dar menos...
Que novidade, né, cara?
Menos que 5 corujas, tem zumbi. Só por fato de ter zumbi, já ganha uma coruja a mais.
Aí, aquela arma sônica também é muito divertida, né?
Sim! Então tem 5 corujas aí, cara. Tem um zumbi, tem zumbi, tem 5 corujas.
Ah, quase nenhum jogo tem zumbi, né? É novidade, né? É novidade. É só que é o contrário, né? Ah, modalidades de jogo multiplayer. Vamos falar da jogatina online do Saints Row. Vocês já jogaram online? Você, dupla dinâmica aí, Xandão e Dart.
Eu fiz uma dupla de dois aí com Dart outro dia.
O multiplayer se resume praticamente ao cooperativo, né? Se quiser, pode jogar todo o jogo em cooperativo.
Pô, legal. Vocês chegaram a jogar co-op ou vocês não jogaram co-op?
A gente jogou um pouco, não o jogo inteiro. Eu joguei algumas missões com Mipones, outras com o Xandão.
Mipones viado que joguei com, tá aqui no papel.
Joguei com o Tux também, dia desses.
Opa, e aí passou o avião.
Pode abrir a mais janela um avião. Do avião.
E funciona, e funciona perfeitamente bem o cooperativo. Assim. O Xandão levou outra flechada do Skype.
O Xandão levou mais uma flechada do Skyrim? Do Skype. Meu Deus do céu.
Mas é muito divertido. Daqui a. Ainda quero recomeçar a campanha para jogar toda no cooperativo, que é muito divertido. Né?
Bem legal. Qual que é a sua nota?
Da jogabilidade? Ah, não, do modo de jogo.
Não!
Tem outro modo de jogo, além do cooperativo, que também é um modo cooperativo, mas que é o jabá, né, e copiar com a exaustão o modo horda, né?
E aí passa o avião no modo horda.
E que eles chamam de horde mode.
Qual é o já percebeu o que o Dati fala?
Qual é o modelo do avião que se pode abrir a janela?
É o Boeing.
Mas o pior é que eu ouço também, se fosse comigo, acho que eu não ouviria esse barulho.
Meu amigo, mas é você, com certeza.
Mas como é que eu ouço, então? Não dá pra entender.
Eu gostaria de, aproveitando que vocês estavam falando da jogabilidade de modo multiplayer, gostaria de mandar um grande abraço pro meu amigo BRKS Edu, que apaixonou na arma do dildo do Saints Row. Então, o Xandão tá de volta aí pra falar dos modos online, Xandão?
Cara, voltei. Tá difícil meu PC, viu? É, o modo online que eu vi só é possível cooperativo, né? Eu até joguei outro dia com o Dart, a gente... É a continuação, é a própria campanha.
E tem o Hard Mode também, que eu acho que também pode jogar em cooperativo aqui.
É, não cheguei a jogar esse, não. O Hard Mode, né? Hard Mode.
É como se fosse uma... Só que cada onda é coisas diferentes. Tem uma horda, por exemplo, que...
Olha, você vê, cara, tem horda. Quanta novidade.
Não, mas é bem naquele estilo Saints Row, né? Tem onda que que a tua única arma é o Dildo Púrpura e contra um monte de caras vestidos com aquelas roupa de couro, não sei o que, tu tem que matar eles.
Exatamente, cara. Os caras com roupa.
Galera do AMCA.
Aquela roupa de tirinha de couro, cara. Putz, é mesmo.
E por aí vai, cada onda é uma coisa mais bizarra do que a outra. Tem onda de zumbi também, que daí parece uma motosserra. Então, por aí.
É mais ou menos aquela roupa que o Momô falou naquele podcast que os alemães usavam lá no, quando ele foi visitar uma feira lá.
É, mas
com aquela aberturinha.
Mas aquele compartimento. Tá outro tipo de feira, né?
Aliás, tem um personagem muito engraçado.
Que foi
o que? Que é um cara que ele anda com essas roupas aí. E ele anda. Ele tem um microfone que ele fala cantando, assim, é muito
engraçado. É, o Zimus. O Zimus é o cafetão aí do pessoal.
É o
Pico. Usa aquela roupa roxa, né? Aquele terno de Dimocó, né? Com as ombreiras de Dimocó, roxo. Microfone.
Ombreira de Dimocó, hein, cara? Essa é boa. Essa foi bem lembrada.
Essa foi do fundo do baú.
Do fundo do baú. Ah, então, e as notinhas? Já deram a nota? Ah, o Dark já deu a nota, né? Das modalidades multiplayer, né? Só faltou. É, como sempre.
Eu não sei se eu já dei a nota, mas se não dei, dou agora 5.
É que o avião, porque, Xandão, enquanto você tava fora, o Dart, a cada palavra que ele falava, abria a janela do avião, sabe? Pra galera ouvir o barulho.
Assim. Olha, o pouco que eu joguei do multiplayer, eu não joguei esse modo horror, né? Mas foi agradável, assim, tá? Multiplayer agradável, 4 corujas.
Dart, Randy.
Eu já falei 5. Apesar de faltar.
Só tem cooperativa e horda, ganha 5?
Não.
Porque os dois são muito divertidos. Né?
Mas aí não seria por diversão.
Mas tem aquele free mode, cara.
Mas não tem nota por diversão.
Sei lá, por.
Jogabilidade.
No geral vocês dão uma nota.
Diversão.
É, jogabilidade também. Mas vocês não sentiram falta daquele free mode que a gente tem no GTA?
Faz falta sim um free mode igual tem no GTA. Acho que seria
realmente
divertido com aquelas armas você fazer aquelas maluquices que a gente fazia em GTA.
Entendi. Avião passando, mais um. O avião tá passando pra saudar o geógrafo que tá chegando lá no chat, ó. Grande abraço ao geógrafo. Ai, ai. É, agora vamos à parte de áudio do Saints Row the Third. Quer soltar aí alguma coisa, DJ, só pra gente introduzir a galera? Não quer soltar o DJ, então vamos falar da parte de áudio do Saints Row
The Third. Você vê que a gente é extremamente organizado, né? Tudo isso aqui é planejado.
Organização nota zero.
Tá tudo no roteiro, né? Tá tudo no roteiro. A gente já...
Mas é ao vivo? Mas é ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. É, bom, o que eu posso falar da soundtrack do Saints Row The Third? Eu ganhei, fui agraciado com a soundtrack desse jogo, que a
THQ... é uma palavra bem máscula mesmo.
É, Me deram de presente, tá feliz agora? uma trilha sonora do Saints Row, a THQ mandou pra mim. Sobre. Foi uma trilha sonora que foi feita aqui no Brasil. A própria Arvato, que faz a prensagem dos jogos, prensou essa trilha. É uma trilha muito bacana. O legal do Saints Row é que ele tem uma trilha sonora original também. Diferente, por exemplo, do GTA, que é mais focado em músicas licenciadas, o Saints Row também tem uma trilha sonora, que foi feita pelo Malcolm Kirb Jr., que é um cara bem conhecido por fazer trilha sonora para séries e filmes que usam mais a música negra americana, né? O rap, o hip hop. E eu achei muito bacana, muito legal, muito bem produzida a trilha. Eu gostei bastante. E também dei uma conferida nas músicas licenciadas da trilha do Saints Row. Eu achei bem legal para o que o jogo tem, para a proposta do jogo, né? Tem muita música eletrônica, que hoje é muito misturada com hip hop, né? E tem também próprio hip hop em si. Eu gostei um pouco, gostei da trilha. Não é o estilo de música que eu ouço com mais frequência, mas pro jogo tá bem legal. Xandão, o que me fala aí da trilha sonora, áudio do...
Ele tem aquela opção de você escolher as rádios, né? Igual você tem no GTA. E tem desde músicas de hip hop até clássicos, né? De rock. Então eu ficava no clássico rock, tem muita música. Tem Tias Fofias, cara. É uma coisa fantástica.
Famosas Tias Fofinhas, né?
Tias Fofinhas. É. Mas eu achei bacana. Eu acho bacana essa questão de você poder optar pela estação de rádio e ter uma seleção de músicas bem assim, de seu agrado. Variado. Ali. Variada. Então.
É, legal, legal mesmo.
Né? Então gostei disso. Poderiam ter mais músicas, né? Mas é agradável, sim.
É, só mais um detalhe sobre o Malcolm Kirby, ele que faz a trilha sonora do Law and Order, pra quem assiste essa série, bacana. Faz também do Medium. Fez também do Numbers e também já fez pra muitos episódios do CSI. É legal que
você não vai falar o que o Hans Zimmer já fez também, né? Pelo amor de Deus.
Não, não. Não, é porque esse cara tem bem menos trabalho, né?
Passar uns 2 anos só falando.
Cara, o Hans Zimmer trabalhou ano passado em mais de 30 trilhas, cara. Geral, assim, né? Então é um cara que trabalha pouco, né? Eu, pra trilha, eu dou 4 corujas. Eu acho que é legal, bacana, tudo, mas é injusto eu dar 5 corujas pra trilha sonora do Skyrim e não dar. E dá o mesmo
número de corujas pra ele. Também concordo contigo. E eu acho que poderia ter mais. Eu vou dar 3 corujas. Em comparação com o que a gente já viu de Skyrim.
Alguma consideração, Dart, sobre a trilha?
Não tem nada a acrescentar. Concordo que o número de músicas é bem menor que no GTA. Muito menos opções de rádio. Mas o que tem é legal.
E segura por aí que da GTA V vai ter o dobro de música, cara.
Na verdade, o GTA IV, eu tenho a impressão que tinha menos músicas do que o San Andreas, por exemplo.
Eu não...
Não sei.
Avião. Ele fala e passa avião em seguida.
Não sei se é a impressão minha ou se realmente teve menos.
Eu não me lembro de cabeça, não. Mas isso aí.
Então, 4 corujas também pra música.
Pode falar, Lê.
Já soube alguma coisa nestes últimos tempos do Eric Gregson Williams?
Já. A gente sempre ouve, né? O Eric Gregson Williams trabalha junto com o Hans Zimmer no Remote Control. Então, vira e mexe, ele tá fazendo trilha pra cinema, pra game já fez também. Ótimo compositor.
Mas após coisas como Metal Gear, Solid 2 e assim, nunca mais.
Não, pô, se você for ver a discografia do Harry Gregson, ele fez coisas após Metal Gear Solid 2. Tanto que o Harry Gregson, ele no Metal Gear Solid 2, ele não é o compositor principal, né? Ele foi contratado pra fazia parte orquestral, ele não compôs as músicas, né? Mas é um grande compositor, né, cara? Ele, se eu não me engano, ele fez até de James Bond alguma trilha, se eu não me engano. Em algum desses bilhões de James Bonds que a gente já teve, ele fez alguma trilha dele. Mas é um grande compositor.
Não, mas eu não estou a falar de jogos Mechatraff, estou a falar de Skyrim.
Não, Skyrim quem fez foi o James Soul.
Eu estou a falar de jogos da qualidade de Skyrim, não estou a falar de James Bond.
Não, mas as trilhas de filmes de James Bond são muito boas, cara.
Sim, mas jogos.
Ah, não, jogos são, realmente eu concordo, mas eu tô falando da trilha. A trilha é boa dos filmes do James Bond. Mas o Harry Gregson, ele trabalha na Remote Control. Se você dá uma olhada na discografia dele, ele sempre tá lançando alguma coisa, cara. É que não tem o mesmo destaque da trilha do Metal Gear, por exemplo. Mas ele tá devendo aí lançar uma coisa mais...
Tá mesmo.
Assim, tá à frente de algum projeto, né?
Tá. Bom, mesmo.
Vamos falar do impacto final do Saints Row the Third. Xandão, conta aí pra gente mais um pouquinho e quantas corujas você dá de impacto final.
De impacto, esse jogo vale pela diversão e pela comédia que ele é, cara. É um dos jogos mais divertidos que eu já tive a oportunidade de colocar no meu console. Pô, vale muito a pena você jogar ele. A diversão dele é nota 5 estrelas. É fantástico mesmo. É risada atrás de risada.
5 corujas, então?
5 corujas. Pela diversão, pelo que ele te dá.
Legal. Dart Randy.
Cinco corujas também. É excelente o jogo. É uma pena que eles insistam em lançar junto com os outros jogos que saem no fim do ano. Se eles lançassem numa outra época do ano, lá por junho, maio, por aí, venderia muito mais que ele mereceria vender bem mais do que vendeu. Agora, lançar junto com Modern Warfare, Battlefield, Gears, Uncharted, daí não tem como, né? Então é 5 corujas.
É isso aí, ó. É um jogo que parece que também não é perfeito, tem muitas coisas que poderia ser melhor, mas a diversão dele é boa. 5 corujas.
Ganhou mais estrelas, eu acho. Ah, deixa pra lá, vai. Continue.
Ganhou mais estrelas do que o quê? Do que o Skyrim?
É, eu ia falar isso, mas eu acho que empatou, né?
É que são visões diferentes, né, cara? Acho que...
É um jogo que não exige comprometimento. Skyrim, praticamente, você entra naquele mundo, cara. Mas o Saints Row, não. É um jogo completamente descomprometido.
É que o Saints Row, ele meio que volta ao objetivo do videogame, né? Que é divertir.
É, exatamente.
Simplesmente divertir.
É isso aí. Só pra fechar uma coisa que eu esqueci de falar quando eu tava falando com a Lê. O Harry Gregson, cara, foi um dos primeiros a misturar música eletrônica com música orquestrada, cara. E ele foi xingado extremamente por causa disso, cara. Mas é um cara precursor, né, cara? Até o preço que ele pagou, mas hoje ele é bem considerado. E Xandão, e Ale, desculpa, Xandão não, é Assassin Monk. Ele, eu dei mais uma olhada aqui, ele é bem velhinho, cara. Ele nasceu nos anos 50. Mas então ele deve estar meio parado aí, por causa disso. Acho que tá meio aposentado. Vamos seguir o papo da coruja, então? Nós vamos para as notas dos jogos de destaque citados no último Encamen. Aqui tem bastante jogo, mas vamos citar só os 5 primeiros para não ficar muito chato, né? Então, com 96 no Metacritic, Elder Scrolls 5 Skyrim. Com 93. Não, desculpa, com 91, Metal Gear Solid HD Collection. Com 88, Rayman Origins. Com 88 também, Call of Duty Modern Warfare 3.
Eu acho que é a menor nota que o Call of Duty Modern Warfare teve, né? 88. Acho que todos os outros ficaram acima de 90.
Exatamente.
Com 84 ficou o Saints Row The Third, que a gente acabou de fazer o review dele.
Sim. A nota justa pro Saints Row, uma nota bem justa pelo jogo em seu conjunto.
E aí... Ô, Dati, diga o avião aí, por favor, pra gente continuar o Papo da Coruja. Boa, Dati. Com 82 ficou Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Que é um jogo que a gente mal falou, mas é um jogo bem legal, né?
É um jogo já antigo. Ele é um jogo... Né, de...
Setembro,
né? Mas vale pra você conhecer a... Não é o melhor Halo, né? É o primeiro que fizeram.
É um jogo de 2001.
Exato.
Deixem lá isso.
É, 82 acho que tá muito bom pra ele. Pros nossos padrões de hoje. Em 2001 ele receberia 95, por aí. Meus padrões de hoje, 82 é uma nota boa.
Estaria brigando com Call of Duty, né? Estaria brigando diretamente com Call of Duty. O destaque pro Halo Combat Evolved Anniversary é a trilha sonora que foi refeita pela Skywalker.
Eu comprei o Halo Anniversary, ainda não consegui jogar. Eu joguei só as duas primeiras fases, mas ficou muito bom o trabalho de remake, assim. Eles realmente melhoraram.
Mas é um remake, né?
Sim, é. Mas pra quem já jogou ou não tem paciência de jogar em baixa definição, isso daí tá muito bom.
Bom, fechando The King of Fighters 13, né? Que é o jogo que o Calander tem arrepios lá toda vez que ele joga. Eu nem conferi o jogo porque não tive interesse. Eu gosto de jogo de luta, mas eu não tive muito interesse, não. E com 80, né? Acho que fechando, vamos falar só jogos que tiveram até 80, né? O Assassin's Creed Revelations.
Eu acho essa nota injusta. O Revelations é um excelente jogo. Uma história muito boa, tá? Digo até que é melhor do que a história do primeiro, do Brotherhood, né? Que veio antes dele. Tá, a modelagem está fantástica, né? Constantinopla está fantasticamente modelado. E o multiplayer dele é sensacional. Eu acho 80 pouco para esse jogo, tá? Acho que mais é pelo que o pessoal está cansando um pouco. Mas se for ver questão de mérito do jogo, ele merece mais do que 80.
Isso aí.
A história do Revelations é canônica ou é aberta?
Do Revelations? Não. Você fala canônico?
Dá um fim.
Não. Ele dá um fim à saga do Ezio.
Boa.
Tá? Ele dá um fim à saga do Ezio. Que fantástico personagem.
Mas
né?
O Desmond
é um personagem que sustentou 3 jogos, cara. Né? Tornou 3 jogos chato, extremamente, né? Interessantes. Né? Ele já saiu até desse universo. Ele vai agora vai ter o personagem do Ezio no jogo de luta Soul Calibur 5, que é uma excelente franquia de jogos de luta. Então é um personagem fantástico e dá um final à saga do Ezio muito bem dada. Você nota, é incrível que você nota o cansaço do Ezio nesse último. Ele tá mais velho, é um cara que tá cansado, é um cara que já é experiente. Você não tem que passar para aquele tutorial inicial, como que aprende a tal. Não, ele já sabe isso tudo. Ele já faz do pressuposto que quem tá jogando Assassin's Creed Revelation já jogou os outros, já sabe todas as movimentações. Tá mais sanguinário, tá? As sequências de defesa e ataque dele tá mais sanguinária. Tá? Mas eu acho que o pessoal tá um pouco cansando da fórmula de Assassin's Creed. Por isso que a nota é de 80.
Né? Na hora de dar um tempinho, né? Porque...
Vai ter outro esse ano, porque... A saga, ela termina com o final do mundo em 2012. Eles têm essa pega pra dar. Então vai ter um lançamento que deve acabar com... Porque a história do Desmond, ela continua aberta. Tá? Mas então vai ter um Assassin's Creed esse ano que deve colocar um fim à história do Desmo.
Uma coisa interessante que a gente tava falando de uma franquia que tá meio desgastada, que é Assassin's Creed, você citou uma que sabe lançar jogo no timing certinho, né? Que é a Soul Calibur, né, cara?
É, Soul Calibur, vou te falar. Eu acho que... Não vou chegar, é o melhor jogo de luta, porque a gente tem jogos de luta que são fantásticos, que é Street Fighter e hoje o Mortal Kombat, mas tá entre, assim, pau a pau com eles.
Mas assim, é uma coisa que desgasta gigantescamente a Capcom, é que o Street Fighter e o Marvel vs. Capcom, eles foram lançados em pouquíssimo tempo, 3 jogos pro Street Fighter e 2 pro Marvel vs. Capcom. Sim. Isso desgasta a franquia, entendeu?
Desgasta a franquia, né? É muita ganância, né? Tentar arrancar dinheiro de tudo quanto é jeito. E você fica puto que você compra uma edição anterior e logo depois lança arcade, que vem com novos personagens, novas coisas, né? Mais balanceada, mais rápida, mais isso, mais aquilo, né? Coisa de 6 meses, 1 ano, no máximo.
Mas o caso do Marvel vs. Capcom e do Street Fighter é muito mais grave do que Call of Duty ou Assassin's Creed. Né?
Sim, muito mais.
Que não muda quase nada mesmo.
Assim. Mas o jogo muda também com o personagem, né, cara?
É, mas muda a história, pelo menos, né?
E a pessoa que ainda se queixa do FIFA.
É, mas o FIFA não muda nada, praticamente. Só muda a jogabilidade.
O FIFA muda.
É, jogabilidade, grave.
Ainda mais vocês, né? Você é fã de FIFA, você sabe que o jogo de 2012 é um jogo diferente do 2011, que é um jogo diferente do 2010.
Sim. Concordo nesse ponto. Mas assim, se for ver em termos...
O que não muda é o Pro Evolution Soccer.
No Pro Evolution Soccer piora.
Não é que ele piora, ele estagnou em a mesma jogabilidade após ano.
Exatamente. É, mas por exemplo, a gente tava falando de Street, né? O Mortal Kombat soube voltar na hora certa, né? Ele era uma franquia super desgastada, né? Que atingiu o ápice lá nos anos 90, mas foi se desgastando com o tempo e retomou com força total, né? O Mortal Kombat é uma franquia que a gente tem que ficar de olho aí, talvez, para um próximo jogo futuramente, porque realmente foi uma volta triunfal, né? Eu, pelo menos, gostei
vocês,
muito
do Mortal Kombat. Vocês experimentaram a demo do UFC 3?
Ainda não.
Ainda não.
Tá muito não,
ainda
bom.
Não.
Tá bacana. Eu adoro, eu comprei o de 2009, que foi lançado em 2009, comprar. Eu acho extremamente bacana.
E o Power Up Heroes pro Kinect, experimentaram?
Não experimentei ainda. Mas esse UFC...
Tem coisa do demo mais pra frente aqui.
Mas né? Esse UFC, quem tem que experimentar, que deve adorar, é o Luquita, né?
Olha, o Power Up Heroes, diz aqui o Leo, que são homens se agarrando e fazendo miau.
É... Agora eu quero
sunguinha,
ver
se... né? E de sunguinha ainda, né, meu amigo?
Agora eu quero ver você falar isso pra um desses caras, velho, na frente dele. Exatamente. Aí que...
Chega
aí
pro que... Anderson Silva e fala, fala grosso, viado.
Pospina.
Você fala fino, você é viado?
Você é viado.
Ah, mas pode grande merda, todo divulgado é viado.
Merda. Luiz Pareto, grandes
viado. Bom.
Ando Drummond da Telerge.
Esse é o trote mais famoso de todos os tempos no Brasil, né, cara?
Orlando Drummond da Telerge.
É, Luiz Pareto. Vamos fechar essa categoria, essa parte do Metacritic. Que vamos só até os jogos que tinham 80, porque tem muitos outros jogos que tiveram abaixo de 80 no Metacritic. E vamos falar dos mais jogados? DJ, tá com a vinheta dos mais jogados aí no jeito?
Os mais jogados.
Vamos aos mais populares no Portal Xbox. Esses mais populares foram... coletados no dia 26 do 1, ou seja, hoje.
Então vamos lá.
Também conhecido como hoje.
Hoje. Também conhecido como hoje.
Mas é importante você colocar a data, porque vai ter gente que vai escutar isso quando a gente publicar.
Exatamente.
Vai ter maluco que vai estar escutando isso em 2013.
Né? E me trollaram nessa pauta, né? Porque tava sem dia, tava mês 1 lá. Aí alguém foi lá, sorrateiramente colocou 26/1.
Quem será que fui?
Quem será que fui, né? Verdade. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro lugar, Call of Duty Modern Warfare 3. Acho que era.
Não tem nenhuma, assim, nenhuma surpresa nessa lista. Continua, não tem nenhuma surpresa.
FIFA 12. Gears of War 3, Battlefield 3, Elder Scrolls 5 Skyrim, Forza Motorsport 4, ó, tá sobrevivendo o Forza, hein, cara? Saiu um montão de jogo bom pra caramba e o Forza tá se mantendo lá na frente. Batman Arkham City, Call of Duty Black Ops, olha lá, ainda tá entre os 10 primeiros.
Sim, o pessoal que ainda não comprou o Modern Warfare 3.
Ou os que não gostaram, porque eu conheço muita gente que joga Call of Duty que não gostou.
Exatamente.
Incrível que pareça, tem gente que prefere da Treyarch do que da Infinity
War. É, tem gente que prefere Treyarch do que da... Infinity War acabou, né, gente? Não vou poder falar mais, Infinity War acabou.
Acho até que o Burger é um deles, né? Ele sempre preferiu os da Treyarch do que...
Sim.
Acho que o Burger nunca teve nenhum Modern Warfare.
Sim. O World of War ficou um bom tempo, eu lembro.
Sim. Que é da World of War agora tá abandonado. É uma terra de ninguém, só de cheaters, cara. É impressionante.
Porra, mas eu tava jogando outro dia, tem uns mapas bacanas, cara.
Tem, é um jogo legal, uns mapas bacanas. Até os mapas bem melhor construídos do que desse último Modern Warfare. Os mapas... Mas o... Modo cara, zumbi, não dá pra você jogar o neguinho voando na sua tela, né?
É, é foda. Complicado.
É. Seguindo, né? O Pro Evolution Soccer 2012, o tão amado por alguns, o Inileve.
Provavelmente é só aqui no Brasil mesmo que ele consegue essa posição.
Ah, sabe esse que último tá até bom, né? Em gráficos, parece que dá uma melhorada.
Sim, em gráfico, jogabilidade ainda fica abaixo do FIFA, né? E uma coisa que foi falada pela Konami, que quem sustenta esse Pro Evolution no mundo
nós.
É o Brasil. É o Brasil. Foi falado até no dia do jogo justo isso aí.
Wing Eleven.
A gente sustentou o Fusca até 93, cara.
A gente vai sustentar o Ineleve?
A Kombi, cara, a Kombi é feita até hoje. O Ineleve foi até 2030.
Não, mas o pior é que o Fusca no México sobreviveu mais ainda do que aqui no Brasil. Isso é pior. Ficou mais
tempo. O Ineleve é o Brasil. A Kombi não, é o Fusca.
É a Kombi, né? É a Kombi aqui.
É a Kombi dos jogos.
A Kombi dos videogames.
E em décimo, GTA 4.
Aí sim, é uma surpresa, né? É um jogo que foi lançado em 2007, salvo engano.
2007?
É que eu acho
final que de 2007, foi... Final de 2007, não?
Não, foi início, foi em abril de 2007.
Sério? Putz, grilo, hein?
E tá até hoje aí.
É, vamos dizer que é um jogo assim, com maior longevidade.
Não,
assim.
Foi em 2007, foi 2008 que ele foi lançado.
É, mas mesmo assim.
Mesmo assim, apesar que não.
Vejo ninguém foi início de 2008, a gente tá quase 6 anos e ele ainda tá no top 10 aqui.
Mas é que, isso daí, é que isso daí eu acho que é o pessoal que tá comprando agora, chegando agora no Xbox e quer jogar o GTA, né?
Sim, aí mostra que é um jogo que. Envelheceu bem, é um jogo que mesmo assim o pessoal comprando hoje tá curtindo.
Pois é.
É.
Vocês dão licença também, né?
Mas pô, daqui a pouco a gente tá sendo lançado o GTA V e o 4 tá ainda aí com uma longevidade ainda, né, cara?
Pois é.
É. Vamos fazer uma pausa aí pro um intervalo musical. As pessoas pediram a música da Maluca, né? Acho que nada mais justo que soltar ela inteira pra galera escutar aí.
E eu vou aproveitar pra fazer uma pausa e dormir. Pra ir trabalhar. Por isso, cambada.
Solta.
Sigam sem mim.
Em seguida, a música curtinha. Oh, Ale, bom descanso, cara. Que horas são aí em Portugal?
Só pra galera se localizar aqui no Brasil.
1h15. São mais duas, tá tarde. Duas do que em, do que no Brasil, certo?
É por causa do horário de verão, né? Sim, daí sim. Fica menos a diferença.
Pois, mas aqui estão 0 graus e no Brasil devem estar 40, não é?
É, por aí.
Por aí.
Por aí. Então é isso. Uau. Aí. Desliga o avião, Dart, que vamos soltar maluco aqui pra galera.
Abraço.
Até mais.
Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord art. Believe, believe, the dragonborn. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah.
Thanks for watching.
É isso aí. Voltamos com o papo da coruja depois da voz aveludada da maluca aí. Com
cara,
Dragon
essa música
Born.
Ficou muito legal, cara.
Sim,
ficou
genial, genial. Bom. Genial. Ela é muito, muito talentosa, né, cara? Conseguiu conquistar o mundo aí com uma versão. Vamos falar de demo? Solta a vinheta aí.
Coisa do demo.
E vamos falar das demos que rolaram aí na live nos últimos tempos. Eu vou falando a demo e os corujeiros falam se jogaram ou não. E se quiserem fazer um comentário, podemos fazer.
Ah, gente, eu já vou adiantando porque o nosso amigo Dad vai falar que não jogou de vergonha. Ele jogou o Michael Phelps, tá?
Ah, pensei que era o Rap Fit 2.
Mas eu ia falar.
Michael Phelps, ele jogou.
Jogo de natação no Kinect, é do Kinect?
No Kinect.
Jogo? Nossa, cara, isso é surreal, né, cara? É igual jogo de paraquedismo no Kinect.
É, né, é medonho de ruim, muito ruim.
Rap Fit, alguém tem alguma consideração pra falar?
Não. Nem me deu o trabalho de baixar.
Não, achei.
Não.
Não é pra mim, não, isso aí.
É, pra você só de dança, não tem dança no Rap Fit. Aliás, tem dança, eles cantam e dançam, né? Michael Phelps, push the limit.
Aí, Dart, discorra!
Conta tudo aí.
Joguei um lixo total. Tem que fazer exatamente como se tu estivesse nadando mesmo. Tem que fazer aquela posição pra se atirar na piscina. Depois tem que ficar nadando. Daí na hora da virada tem que botar o braço pra frente, assim, empurrar pra frente o braço.
E tem que você joga no chão, é isso? E fica batendo os braços?
Faz mexido.
Não, no ar, né? E tudo
no ar.
cara tem um ataque epilético na sala, né?
Que bizarro. Cara, é a melhor definição ever, um ataque epilético.
O cara que tem tudo... O nado tem que ser mais ou menos sincronizado com um negócio que aparece na tela ali.
O Luiz França tá falando que nada dentro da banheira pra jogar esse jogo. E leva a banheira pra sala, né, Luiz? O L França, né?
E além da bizarrice disso tudo, funciona muito mal a captação do movimento. Não funciona.
Ou seja, uma mercadoria de jogo, né?
A média dele, os reviews dele são horríveis, né?
Cara, tem como ter review bom disso aí, cara? Esse deve ter entrado para as piores ideias em videogame até hoje.
Ai, ai. Então, vamos à próxima? Essa acho que a gente já falou bastante, né? A próxima demo é do Twister Mania, que eu não faço ideia do que é.
Nem eu.
Nem
eu. Eu sei que Twister é aquele jogo que o pessoal gira tipo uma roleta, né? E
você
fica.
Você não tá falando que é isso pra Kinect, cara.
Cara, eu acho que tem. Será?
Não, é tipo jogo Twister.
Vem com o tapete, eu acho isso.
Putz, grila, cara.
Rapaz, né, tem coisa que é melhor a ignorância é uma
benção. Muita vergonha alheia, né? Se...
Um jogo só.
Nossa senhora, eu porto amizade se você jogar isso, Al.
Não vai ser
não vai ser esse perigo, né, Al? Tati, você jogou esse jogo? Essa demo?
Não joguei.
Ufa.
Eu cheguei a baixar.
Your Shape Fitness Evolved 2012, ó. Mais forte, né? Mas tem umas minas que fazem exercício diferente no jogo, será? Alguém jogou?
Eu não consegui jogar ainda, eu baixei, mas não joguei
ainda. Tá gordo ainda, então não emagreceu o suficiente pra jogar.
Exatamente.
Rage.
Eu joguei, cara, mas eu não progredi muito no jogo, não. Só joguei pra ver os gráficos mesmo. Tão bonitos.
Eu joguei até um bom pedaço, a demo é longa, eu não cheguei no fim dela. Eu joguei acho que uns 20 minutos por aí, meia hora e não terminou a demo.
Eu acho que por volta disso também.
GoldenEye 007 Reloaded.
Essa demo eu zerei ela. O jogo tá simplesinho e tal. Se eu não me engano, a engine é do... Da Infinity Ward, a engine do Call of Duty. É um jogo bonito, assim, não é uma...
Tô interessado.
Não, mas é um jogo muito simples, a concepção dele é bem simples.
É um IA, remake, né, cara?
A IA dos inimigos tá uma coisa simplória também, não há nada muito... O que eu queria jogar nesse remake é um cooperativo, que nem no Nintendo 64.
É isso mesmo. Saudade de jogar com quatro controles, cara, com a tela dividida em quatro.
Isso é interessante.
Uma TV de tubo.
É, cara. Como diz o Luquita, com Coca-Cola quente.
Coca-Cola quente. E pão com mortadela.
Isso, é.
Nossa senhora.
Estamos ficando velhos. The King of Fighters 13, alguém baixou a demo? Eu não tive interesse.
Eu baixei a demo, cara. E The King of Fighters é impressionante. É um jogo que se mantém fiel ao que ele é, né? Aquela coisa de sprite, assim, não mudou nada. Assim, tá parecido demais com as versões anteriores.
Mas melhoraram um pouco os gráficos, pelo menos.
Né? Melhoraram, assim, pra ficar melhor na alta definição, né? Mas... É um jogo assim que pra quem curte o jogo não vai se decepcionar, não. Tá fielzaço.
Estilo Calander, né?
Assim, eu jogo daquele jeito, né? Esmagando os botões até sair o especial.
É, o Rogério total button masher aí nesse jogo.
Que nem pato epilético, né?
Ah, mas aproveitando que a gente tá falando de El Rogério, Just Dance 3.
Eu baixei esse jogo aí. Testei, mas veio com duas músicas lá, acho que. Nem lembro o nome das.
Lady Gaga?
Vem com Lady Gaga.
California Girls, lá, alguma coisa assim.
Ah, você não gosta. Tem que ser
é um jogo de dança que dá pra jogar em quatro pessoas, né? Esse é o diferencial dele.
Dança.
É, isso aí. Procurem o Thiaguitos lá no Twister. No Twitter, lá que é o Twister.
No Twister.
No Twister aí. É, pra do demo aí do jogo. Então, o cara tava jogando lá esse jogo aí, parece bacaninha. Pra quem curte dança, né? Eu prefiro ficar no Dança Central lá, que é um negócio. Um joguinho mais bem acabado, eu acho. Mais bem polido, né?
É, e a gente tava reclamando de jogo de. Que os absurdos do Kinect. Olha esse aqui, Motion Sports, Adrenalina, Wingsuit Diving Demo.
Eu joguei.
Jogo de paraquedismo com wingsuit.
Cara, é jogo de esportes radicais, velho. É, assim, é interessante, eu até que me diverti. Você...
Até você arregaçar sua testa no sofá, né?
Na
canha de cabeceira, né?
Dá pra jogar assim, dá pra jogar. Só não sei se vai chegar uma hora que vai ficar enjoativo demais, né? Porque, porra, é assim... Seu personagem é jogado de helicóptero, né? E você tem... Sabe os marsupiais, aqueles bichos que têm excesso de pele embaixo dos braços e tal, e conseguem meio que planar no ar?
É aquela...
Tony Ramos.
Tipo Tony Ramos.
Ah, né? Então, tem os caras que fazem esse tipo de esporte radical. Wingsuit,
chama. É
Wingsuit, exatamente. Aí você fica mexendo os braços em frente à TV que nem um louco, né? Desviando de obstáculos e tal, e... Você tá, tipo, fazendo base jump, né? Vai ter que desviar dos pedregulhos também. E pegar pontos, né? Tipo o Sonic, né? Tipo o Sonic do Wingsuit. Tem que pegar os anéis no ar. Aí você chega no final lá e solta o seu paraquedas. Mas o jogo mas é besta demais, assim. Quer dizer, muito lento. Os gráficos são bem detalhados, mas dá muito slowdown, cara. Não sei se esse jogo vinga, não.
Ah, vamos lá.
Tem alguma dúvida?
EA Sports, Grand Slam Tennis, ó, um jogo que parece ser interessante, né? Porque a gente só. Eu conheço, a gente só tem dois jogos de tênis Spin, da SEGA, né? É o Top Spin.
Virtua Tennis, acho que nem
Virtua
sai.
Tênis, não, Virtua Tennis não sai mais, né? Só tem o Top Spin hoje em dia. E parece que é o grande desafiante aí, o Top Spin. Alguém jogou? Esse eu não acabei não jogando, mas eu tenho interesse em jogar pra ver. Esse
eu joguei, sim, joguei. Muito bem feito, eu achei. Não chega a ser um Top Spin. Top Spin é simulação, praticamente, né?
Esse é mais arcade.
Não, na verdade, lembrando dele, ele até que tenta ser bem pro lado do Top Spin. Ele tenta ser simulação, sim. Não sei que grau ele consegue ter sucesso, assim, porque eu jogo pouco tênis, eu acho uma coisa muito monótona no videogame, né? Mas achei bacana pelo que pude jogar.
Só no videogame?
Ah, cala a boca, Dart. Tênis é muito. Eu acho que o legal de jogar tênis no videogame é jogar contra um amigo, né, cara?
O Dart tá falando o quê? Ele tava jogando jogo de natação no videogame?
É verdade.
É o último que tem que falar alguma
coisa. Sem moral,
né? Menos é com Kinect, né? No monótono não é. Pode ser uma
porcaria. Não, o Dart vê Big Brother, cara.
Bom, vamos entrar nessa discussão aí.
Então, monótono não é.
Tô zoando.
E paramos aonde? Estávamos falando do jogo de tênis?
Não, a gente já tá falando do Kung Fu lá.
Ah, do Kung Fu Impact, High Impact, que é um jogo de Kung Fu pra Kinect que ninguém jogou.
Pula.
Cara, o Kinect tem muito jogo ruim. Eu acabo não baixando essas demos que saem, sabe?
É impressionante o tanto de jogo ruim que sai pro Kinect, hein?
Muito.
Uhum. Putz grila.
A gente reclamava do Wii, né, cara? Que saia muito jogo ruim.
O Kinect é o novo Wii, né?
É.
Então, vamos falar
que,
então.
E que o pessoal tem uma mentalidade que acho que cara que fica banando o braço na frente da tela só pode ser retardado, né? Eles pensam isso. Olha o nível dos jogos que eles lançam.
É verdade, né, cara? São pouquíssimos jogos decentes.
Não, é.
Pra Kinect. O Shadow of Eden é um exemplo de um jogo bom pra Kinect, um jogo que tem história. E o pessoal parece que não. A própria Ubisoft aí fica uma crítica construtiva à galera que cuida da divulgação do Ubisoft no Brasil. Eu os conheço, mas não vou deixar de criticar aqui no Papo da Coruja. Eles falam de todos os jogos ruins de Kinect que eles têm lá. Agora no Shadow of Eden eles não falam. Parece que eles têm um bloqueio de falar desse jogo. Um dos olha, sem, é, sem dúvida.
É fantástico.
Eu acho que é o melhor jogo pra Kinect que tem. Sim, tirando as de dança que o pessoal ama, mas é o jogo com história pra Kinect, é o melhor. Bom, vamos à próxima demo. Vamos ao Gears of War 3 Shipwreck Demo, que eu não faço ideia do que é. Alguém jogou?
Eu não joguei, mas pelo nome deve ser uma das fases do jogo, né? Que tem. Não, depois o naufrágio.
É, uma demo depois que o jogo já foi lançado há mais de 4 meses.
É, isso eu acho que é pra pegar quem por um acaso não se interessava ou não conhece. Então,
Quem por acaso não tem um Xbox e não tem um Gears of War 3.
É. É, queria pegar o resto que ainda não tem.
Ah, o Léo Rockman perguntou se alguém viu o Kinect funcionando no Mass Effect 3. Eu só vi em vídeo só, cara. Não vi ninguém fazendo isso próximo a mim. Eu acho que a única coisa que foi liberada foi vídeo, né? Próxima demo, Rise of Nightmares. Alguém jogou?
Eu baixei, mas não joguei ainda não.
Eu também não consegui jogar ainda.
Agora vamos às demos de maior destaque, né? A demo do Buda Galáctico, Azura's Wrath. Eu joguei, achei muito bonito o jogo. A única droga é que o jogo é baseado em Quick Time Event, pô. Não tem jogabilidade quase. Achei chato pra caramba essa parte do jogo.
Minha compensação é que você estivesse jogando o anime, né?
Muito bonito, cara. Muito bonito. E o Buda Galáctico detona.
Ah, vocês estão falando do Azura's Wrath?
É, do Azura.
God of War.
É, cara, você joga com o Goro, né? Com os quatro braços, sim.
Parece um piolho, né?
É,
parece um piolho.
Parece um piolho. E tamanho de um, né? Na hora que arrebenta o Buda lá. Verdade. Cara, é um jogo que, sei lá, a demo não me agradou, não, mas. Não sei. É muito difícil, cara, você analisar um jogo pela demo. É a mesma coisa que você analisar um filme pelo trailer. É complicado. Não sei. Não tenho opinião formada sobre o Azura's Wrath, não.
É, eu acho que, pô, Quick Time Event é uma coisa que tá tão batida já, cara.
É muito 2007, né?
É, pô, parece God of War. Me lembra os primeiros God of War. E o jogo só tem isso, cara. Dá um ódio, porque assim, você vê aquele gráfico fodástico, assim, você quer interagir mais e não tem como, é um filme praticamente. Não gostei. Talvez o jogo seja diferente, mas eu senti falta disso aí. Final Fantasy 13-2. Eu tive a oportunidade de jogar a demo e escutar a trilha sonora. Alguém mais jogou aí?
Não tive a oportunidade. Não.
Eu achei o jogo menos pior que o 13. Não quer dizer que eu gostei, porque não lembra o Final Fantasy. Não lembra o que a gente amava nos Final Fantasy. Isso é muito ruim. Personagem com carinha de menina, né? Todos têm carinha de menina.
Mas isso é sim. Essa androgenia desses personagens japoneses é até marca registrada de jogo japonês.
Sim, né? Mas tá exageradamente menina, cara.
Qual o outro Final Fantasy? Tá mais agora, mas por causa do poderio gráfico. Mas todos os outros sempre foram assim.
É que os gráficos do Final Fantasy eram mais estilizados.
Pelos próprios animes. Você pode ver pelos próprios animes, né? E os mangás japoneses. É muito sim, esse sim. Toque aí de você não distinguir pelo rosto se se trata de homem ou de mulher.
Sim. Ponto positivo, a trilha sonora que melhorou, né? Porque era só brilhar, cair açúcar, né? Do
Sebastian Bach, né? Do videogame, né? Ninguém sabe, né? O que eu conheço cara, o que eu conheço de gente que tinha o pôster do Sebastian Bach achando na parede e achava que era uma gata...
Mas, cara, você vê entrevista do Sebastian Bach, a voz dele é voz de mulher, cara. O cara não tem voz de homem, cara. É voz de mina mesmo. Eu fui um dos que tacou lata na cabeça do Sebastian Bach. Não, eu não sou feliz por isso, mas no Monsters of Rock de 96 eu fui um dos que tacou lata na cabeça dele.
Pô, eu gostava do rock do cara. Mas o que eu conheço de gente que colocou o post assim, gata, gata, de costa.
Ai, ai. Então, que mais? Falar da trilha, a trilha melhorou bastante. Mas, né, ainda não orgulha o mestre Nobuo Uematsu, que não faz mais trilha pra Square, né? Ainda não tá longe de orgulhar o mestre. Então, sinceramente, eu ouvi a trilha uma vez só e não quis ouvir a segunda. Então, e eu sou um cara que gosta de trilha e quando eu tô ouvindo trilha, eu ouço uma semana, no mínimo, inteira. E a do Skyrim, eu tava ouvindo junto com o Skyrim também, putz, que sacanagem, né, cara? E a do Skyrim eu continuei ouvindo e a... E a do Final Fantasy XIII 2 eu parei de ouvir. É porque realmente eu já não me agrado tanto com esse estilo que ficou parado no tempo lá desse pop japonês aí. E é que aí o pior que vão trazer pro ocidente, vão colocar tipo a Leona Lewis pra cantar na trilha, aí eu vou achar pior ainda. Então, mas eu gostei, tá melhor. Vamos ver o jogo. Eu sempre dou uma chance pra Final Fantasy, mesmo se for pra falar mal depois. Vamos à próxima demo. Kingdoms of Amalur. Recognite.
Esse eu joguei, gostei. Tá, é RPG também. É pra quem, assim, o Skyrim é muito complexo, etc, tal, tal. É um RPG que parece ser bem interessante, tá? Os gráficos estão bacana, lembra muito os gráficos de Dragon Age. Então, acho que vale a pena baixar a demo e aí dar uma olhada. Eu gostei mesmo do Kings of Amalur. Talvez eu adquira mais pra frente.
É um jogo muito bem falado, por enquanto, né? Eu vejo muitas boas críticas desse jogo.
É o mesmo esquema de RPG, né? Com diálogos, mas pelo menos pela demo, não é livre, né? O ambiente livre. Pela demo você ainda tem um ambiente muito marcado de caminhos que você deve percorrer. Talvez o jogo em si ele seja aberto.
Próximo, The Darkness 2.
Cara, esse eu joguei e eu gostei muito do que eu vi, viu?
Eu gostei muito do 1, cara. Dois, esse eu não joguei a demo. Mas...
O 1, lançado em 2007, foi uma surpresa fantástica. Tá? Que um jogo muito bom, o The Darkness 1. E esse, o 2, você fala, vai ser tal... Eles tiveram a coragem de mudar toda a concepção gráfica. Levou o que nós temos hoje, o que o 1, quando foi lançado em 2007, era aquele altamente real, né? O realismo total dos personagens, das reações, de tudo. Já nesse aí, a proposta gráfica já não, já aproximou ele de novo aos quadrinhos. Ele fugiu do que nós já vemos em Battlefield 3, em Call of Duty, em dezenas de jogos nesse sentido, e retorna aos quadrinhos colocando um cel shading que eu achei que ficou fantástico.
E não abriu mão da violência, né?
Não, a violência está extremamente, assim, exacerbada, cara. Muito, assim, muito colorido, muito violento. Uma delícia.
Ui!
Manteve o humor dos quadrinhos, né?
Manteve o humor dos quadrinhos. Pra quem conhece os quadrinhos, sabe que é um quadrinho extremamente pesado, The Darkness, né? Fala de máfia. O próprio herói, ele é um anti-herói. Né? O
Jack Estacado.
O Jack Estacado.
Então... Um destaque é o trailer de The Darkness, que é um dos mais ferrados, mais legais do ano mesmo, igual... Léo Rockman bem falou lá, eu assisti e achei muito legal.
Né, então, assim, eu gostei muito da proposta gráfica, do retorno dele, sair do que virou o lugar comum de gráficos altamente realistas e ir para os gráficos que te transporta para dentro de um quadrinhos mesmo. Muito legal.
Eu acho que ele é um jogo realmente que te envolve e ainda tem bastante a ver com o primeiro, né, em questão de história. E é difícil você não se identificar com o personagem também. A imersão nesse jogo é fantástica. Cara.
Como diz o Xandão, é uma delícia.
Essa simbolia demais, é muito bom.
Assim você então, me mata. Então, como diria meu amigo Tuga, né? Miau!
Que vai, com certeza, vai ser pensado pelo nosso editor maluco para ser usado de vinheta nos próximos Papos da Coruja.
Eu achei que aquele cel shading não combinava, mas depois que eu joguei até que passei a aceitá-los. Preferia que fosse no estilo mais fotorrealístico, né? Mas vamos ver quando tiver a versão.
Eu nos primeiros vídeos que eu vi do The Darkness, eu tava torcendo o nariz, que eu tinha gostado muito do primeiro jogo, do estilo gráfico. Mas depois de jogar essa demo, eu gostei. Eu acho que combinou bem o cel shading.
É o seu shade está extremamente bem feito, cara. As feições, os personagens. Você sente a dor, né, no personagem quando você rasga ele no meio. Isso é bacana.
É bom. Realmente, o shade atingiu um ponto na metade dessa geração de desgaste. Parece que agora está se recuperando, né?
Essa na geração passada. Era usada demais, né? Muito jogo com cel-shading.
Ele praticamente foi abandonado.
Isso é jogo de corrida, que era cel-shading, né?
É porque o cel-shading era uma forma de tornar o gráfico que não podia ser realista, mas cartunesco e ficar bonito, né? Agora parece que tá voltando sem ter essa necessidade, na verdade, né? Voltando por
Pela escolha mesmo, art, né? Borderlands,
isso aí. Bom, fechamos a coisa do demo, agora vamos para o Incoming, que vai rapidinho. Incoming Fast. Solta a vinheta, DJ.
Incoming.
Bom, vamos ao Incoming. Vamos falar dos jogos que vão sair aí nos próximos dias. Após, né, a gravação do Papo da Coruja, no dia 31 de janeiro, temos o Final Fantasy XIII-2, certo? No dia 31 também sai o Soul Calibur 5, que é um jogo que parece estar bem interessante.
Olha, Soul Calibur sempre foi um excelente jogo de luta, desde o seu primeiro, tá? Quem não conhece, vale a pena jogar.
Deveria, quem não conhece,
deveria. Porque é o melhor, posso falar sem medo de errar, é o melhor peitos. Jogo de luta em 3D.
E tem peitos.
Você vê que o áudio...
Não, e tem engine própria pra cada
FAP.
Peito.
Tem FAP.
Cada peito tem uma engine própria. Não, e a modelagem é lindíssima, cara.
E vem de uma história que...
São muito bem modelados. Você tem uma liberdade também de criação de personagem muito grande. Você cria o seu personagem da forma que você bem entender. Tá? Você só fica limitado ao estilo de um dos dezenas de jogadores que tem lá, né? É pré-concebido, mas você cria ele da forma que você bem entender.
Oh, nem o criou Ryu, vocês já viram? Lembra? No 4? Nem o criava Ryu, Ken, Sagat,
Batman.
Batman.
Batman,
nossa, o Chapolin.
Bacana, cara. Muito legal. Cara,
e uma coisa, um ponto positivo do Soul Calibur, que ele surgiu do Soul Edge, né? E o Soul Edge tinha uma história concisa, assim, até muito concisa para um jogo de luta, né?
Hoje o Soul Calibur você não consegue entender a bagunça que é a história, né? A história não... Não sei como que vai ser. O Soul Calibur 4, a história, você não entenda. Não entenda, não procure entender.
Exatamente. Mas assim, se você pensar... nada diferente dos jogos de luta, né? Que é uma zona. A história de qualquer jogo de luta é uma zona, né?
Sim.
Tirando Mortal Kombat,
um pouco. Tirando Mortal Kombat, que deu um pouco de coerência à história, né?
Mas se você pegar, deu coerência agora, porque antes virou, ela ia voltar.
Exatamente. Agora que foi que deu coerência.
É isso aí. Esse jogo eu com certeza vou querer dar uma conferida.
Não, esse eu vou comprar, esse ano.
E o Final Fantasy XIII-2 também, apesar de achar que eu vou me decepcionar igual o 13 e vender ele rapidamente, mas. vamos lá, Happy Action Theater, eu não faço ideia do que é isso.
Vai ser mais uma tipo, bomba pra Kinect.
Mais alguma bomba pra Kinect, que a gente melhor nem comentar, só no dia 1 de fevereiro. Inversion, que é um shooter.
Eu até vi um trailer desse Inversion. Inversion no Game Trailers. Cara, a proposta até que é interessante. Vamos ver como que eles vão fazer isso funcionar. Você tá, é um jogo de tiro em terceira pessoa, e de repente o cenário tava de um jeito, ele muda completamente, fica de cabeça para baixo, você tem que se adaptar àquele novo cenário. Esperar para ver.
É, sai no dia... Ele sai no dia 7 de fevereiro, né?
Isso aqui não é que é Fracture, sabe?
Pô, era bem legal o Fracture, era uma boa ideia.
Até que era uma ideia, mas a jogabilidade dele não...
Não era muito boa. No dia 7 também saiu Kingdoms of Amalur, Recognition, que o Xandão falou da demo. Mas você tem interesse em comprar, Xandão, ou só vai ficar nisso aí por enquanto?
Cara, deu até interesse, mas eu tô com muito RPG ainda pra frente. Eu quero jogar o Dark Souls ainda antes, logo depois do Skyrim.
Aos grandes fãs de animes japoneses, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Fucking Awesome Plus Plus sai no dia 7 também. Eu não gosto de Naruto, então vou passar bem longe dele, não sei vocês.
Também passar bem longe.
É um jogo que o Al pode se interessar, Dance Magic, que sai no dia 7 de fevereiro também. Mas pelo que eu entendi, ele não gostou muito também, não.
Porra, cara, não dá pra levar a sério essas... Tem muito joguinho de dança que sai por aí.
Dia 7 também, The Darkness 2. Esse grande parte dos corujeiros tem interesse, incluso eu.
Eu tenho interesse, eu tenho interesse.
Não sei se agora, mas depois...
É, lançamento é complicado, mas depois...
Heavy Fire... Afeganistão.
Acho que é mais um jogo querendo pegar carona no sucesso de Call of Duty.
E que vai ser completamente ignorado pela galera, né?
Sim, como o resto de todos.
Há um que interessa a galera, que eu provavelmente estarei no lançamento UFC Undisputed 3, que sai no dia 14 de fevereiro.
Cara, faz que
eu tenho,
tá bom, hein?
Pelo eu tenho interesse.
Eu tenho 2009, não comprei 2010 e tenho interesse de comprar esse aí.
Principalmente se os amigos comprarem também, porque aí dá uma
animada sim, pra fazer online. Aquele, né? Afinal de contas...
Aquela rinha.
Exatamente, que imagina nós, gordos, se agarrando de sunguinha, né?
É, não dá, velho. tem que ser no videogame, é melhor pra todas as partes, cara. mais um joguinho que sai no dia 14, Brothers in Arms Furious 4. Aí fala que é sete da Segunda Guerra. Alguém tem interesse?
Olha, Brothers in Arms é interessante, a proposta deles é interessante de dar uma questão extremamente tática ao jogo de primeira pessoa, né? Então,
mas esse vai ser pancadaria, né?
Será que ele vai, então, cair no lugar comum do... Tentar ser mais um clone de Call of Duty?
Não, esse vai ser totalmente cartunesco, os gráficos. Uma coisa mais Transformers, o estilo dos personagens, então. Vai largar o lado tático e vai mais pra coisa mais frenética mesmo. Isso, pelo que foi divulgado um tempo atrás, eu não tô atualizado sobre esse jogo, mas...
Eu também não...
Ele
não,
fugiu da ideia do jogo.
É, esperar pra ver aí.
Furious 4.
Vamos lá, Grandes Lanternas. Ninguém parece interessado, né? Porque nós já temos o Top Spin e muitos não gostam de jogo de tênis. Certo? Vai sair no dia 14. Test Drive Ferrari Legends. Alguém tem interesse? Também sai no dia 14. Ninguém falou nada, então ninguém tem interesse. Azura's Wrath, o jogo do Buda Galáctico, sai no dia 21 de fevereiro. Eu vou querer conferir as notas dele antes de formar uma opinião, porque se continuar essa brincadeira aí de ficar apertando o botãozinho na hora que pede, eu não quero, não. Só por ficar assistindo, eu baixo o anime e assisto. não sei vocês, alguém tem mais interesse aí no Buda Galáctico?
Não.
Não.
Não. Então não. Outdoors Unlimited.
O que? Você ficou colocar outdoor na rua? É um jogo? É um simulador.
É um jogo de caça. Deve ser concorrente do Cabelas.
Olha, não pode. Não vamos falar desse jogo.
A gente é comprometido.
Cabelas é único. E eu conheço um cara que fez um vídeo de Cabelas. O maluco do BRKS Edu comprou Cabelas pra fazer um vídeo dele. Grande abraço aí. Ele tá no Canadá lá. Lá deve ter muito alce pra caçar lá. Sai no dia 21 Outdoors Unlimited. Syndicate sai no dia 21 também de fevereiro.
Parece interessante.
Tem alguma coisa a ver com aquele Syndicate Wars da BioWare? Ou não, tem nada a ver?
Não, é tiro futurista. Só que a engine dele é o mesmo da Starbreeze, que fez Riddick e o primeiro The Darkness. É aquele mesmo estilo de gráfico, sabe? Tendendo pro fotorrealista.
Sim. SSX. Pode falar.
Não, mas esse Syndicate parece que vai sair na live só, né? Games on Demand, parece. Alguma coisa assim, arcade.
Eu acho que faltou um jogo aqui.
Ele tá listado como retail, mano.
Faltou o melhor jogo que tem, que vai sair em fevereiro, na minha opinião, que é o Alan Wake. O Alan Wake American Nightmare vai sair em fevereiro.
Sim.
Mas ele vai sair na Live Arcade, né?
Live Arcade.
Ah, vai ser só pra Live Arcade, que pena. Sim. Mas eu vou comprar, tá? Um aviso, comprem, que eu também vou comprar.
1.200, vale a pena.
1.200 Microsoft Points. SSX, que é um jogo de snowboard, certo? 1.200 Microsoft Points.
Ops. Nossa, gente, Alexander aqui conseguiu 52/15 em KD no Battlefield 3. O menino tá doido.
O moleque tá mandando bem, hein? O XXX, né, que é um jogo de snowboard, não tem interesse, sai dia 28 de fevereiro, vocês têm?
Não.
Birds of Prey. Aliás, Birds of Steel, na verdade.
Birds of Prey é um seriadinho vagabundo aí da...
É, exatamente. É que é o nome de um disco também.
É uma
do
HQ, Marvel, cara.
É uma HQ. Que fizeram um seriadinho vagabundo que passava na Warner.
É o nome de um disco também do Mahavishnu Orchestra, que provavelmente ninguém conhece, só eu mesmo. Da banda do Miles Davis. Porque é bem underground mesmo. Sai no dia 28 de fevereiro. É um simulador de combate.
Birds of Steel.
Blades of Time, olha lá, nomes genéricos, né? Birds of Steel, Blades of Time, que sai no dia 28 de fevereiro. Não sei do que se trata esse jogo. E pelo que eu sei, ninguém tá fazendo hype pra ele. Aí vamos ao último jogo de fevereiro: Damage Imperated Pacific Squadron.
World War II.
Alguém
simulador de voo, Segunda Guerra Mundial, de combate, Segunda Guerra Mundial.
Nada novo, né?
Não, nada novo no front.
Nada muito novo. Então, fechamos aqui o Wakeman. Da lista do Incoming, Xandão, qual que te interessou mais aí?
Dessa lista, que eu vou adquirir sem dúvida alguma, é o Soul Calibur 5. Esse não deixo de comprar. E provavelmente o The Darkness 2.
E o UFC?
O UFC também. Se o pessoal comprar, eu compro sim. Se o pessoal comprar, vamos tirar uns rachinhos aí na live com ele. Vai ser legal.
Ao Rogério?
Bom, The Darkness seria uma opção interessante, né? E... Pô, não consigo lembrar de mais nenhum.
Bom, The Darkness.
The Darkness e o Alan Wake, lógico, né?
O Alan Wake não tá em Incoming, porque é um jogo de Xbox Live Arcade, mas com certeza mas fica a dica.
Alan Wake, não, é verdade, e o Soul Calibur também. Esse, eu acho que eu vou pegar sim, se a maioria das pessoas pegarem. preparem-se aí pra muita porrada aí. Quer dizer, tô falando isso com nenhuma propriedade, porque jogo porra nenhuma, né?
É isso aí.
Mas o Choque já me alertou, né? Porque... Aliás, o Choque me alertou que eu uso porra como vírgula, né? Cara, eu falo porra nenhuma. Como vírgula.
Eu falo vírgula. Dart.
Eu sou o The Darkness. Talvez eu sou o Calibur, também, que eu gostei do 4.
Outro que vai apanhar comigo, vai.
É. Eu sou o Calibur, porque muito interessado no jogo mesmo. E o UFC, The Darkness, se eu tiver tempo, porque eu tô meio ressabiado de pegar algum jogo mais hardcore aí pro próximo mês, porque com certeza eu vou pegar Alan Wake American's Nightmare. Então fechamos aí o Incoming. Agora vamos pro coisa do demo? Coisa do demo já foi. Vamos pro Arcade Não. News.
Arcade News.
Jogo rápido. Vamos falar das demos. Das demos não. Dos jogos arcade que foram lançados aí, que tiveram melhor pontuação no último mês aí. E vocês falam, vocês corujeiros, qual desses vocês estão interessados, né? E se vocês compraram algum desses ou se estão interessados. Então teve o Joy. O destaque principal foi o M, que teve 22 do Metacritic. Que cara, a galera tem falado mal pra demo, caramba.
Cara, eu baixei a demo. Eu adquiri um carinho pra esse jogo por causa de um tópico muito bem feito lá no portal. O que eu torci pra esse jogo ser bom, cara? O que eu torci? Mas infelizmente eu baixei a demo e não vale os 1.200 Microsoft Points.
Joy Danger Special Edition. Alguém tem interesse?
Não. Como eu já joguei ele no PlayStation, deixa eu ver.
Gente, só aqui, só uma voz do além chegou aqui e falou: jogaço. Vale a pena, tá?
É.
A voz do além.
A voz do além. A voz do além também falou bem do Naruto, mas do é que Naruto eu ignorei também. Completamente.
Então, a voz do além tá recomendando Joe Danger.
É. Puta jogaço, segundo a voz do além.
Sim. O jogo que vale a pena aqui é o Trine. Puta jogo lindo.
Trine jogaço.
Essa voz além é a nossa consciência. Então ele tá.
É.
Tá falando aqui. Puta jogaço.
Puta jogaço.
Eu joguei o trial do Joe Danger, é bem divertido mesmo. Mas vai esperar uma promoção dele.
Opa, mais um decolou aí.
É. Trine 2, que é um jogaço que todo mundo tá
interessado. Eu comprei, muito bom, muito divertido.
Ganhei
muito,
pra...
Muito uma obra bonito, de arte. Uma obra de arte, cara, de encher o olho. Então,
trilha fantástica também.
É, trilha, gráficos, tá? É um jogo com uns puzzles bem interessantes. Né? É de fantasia, né? Segue aquele esquema. Ah, o mago, o guerreiro e o ladrão.
E guarda-roupa, quer dizer, desculpa.
O guarda-roupa, né?
Tipo,
os estereótipos.
Nárnia, né?
É. Um remake aí, Sonic CD. Tem interesse, mas ainda não conferi.
É, o que a voz do além fala?
O que a voz do além fala sobre Sonic CD?
Obrigatório, conversão excelente com 16:9, trilha americana e japonesa. Ó, gente, a voz do além. Falou.
E a trilha do Sonic CD
sempre é sensata, concisa, né? Essa voz da lei.
A sonora do Sonic CD é ferrada. NFL Blitz. Alguém tem interesse nesse jogo? Eu não.
Só o Power Play mesmo. Não, é NHL. Não,
mas ele também gosta de NFL.
O Luquita gosta.
Aí o último, esse, eu tenho quase certeza que todo mundo vai comprar aqui. Senit. Movie Night. Que eu não faço ideia do que é esse jogo. E
é um jogo de trivia.
Olha que beleza. Cine. Muito legal.
Trivia
super divertida. Joinha pra ele, que é muito legal. Então acabamos aí mais um Arcade News. Vamos fechamos pro último quadro sério do Papo da Coruja, que é O Enviado.
O Enviado.
e vamos falar do lado negro e dos outros lados da força. Vamos começar falando pelo Star Wars The Old Republic. Conheço muita gente viciadíssima nesse jogo e a trilha dele é genial, fantástica. Não tive tempo de jogar porque MMO é tipo suga a vida, né? Então se você começar a jogar, a sua chance de só fazer isso é grande. Mas cara, eu tenho interesse.
Eu tô trocando o meu PC, é bem provável que eu vá ter esse jogo. Vai tomar bom tempo, meu.
Eu recém fiz um upgrade no PC e tô pensando em experimentar. Eu nunca joguei um MMO na vida.
Pô, né? Eu não fiz upgrade, eu vou ficar na
vontade. Esse como é Star Wars, talvez eu...
É um jogo que tá fazendo muito sucesso, cara. E é BioWare, né? Não se esqueçam disso.
Na pena que não fizeram um pra consoles e versão single player, né?
Cara, mas eu acho que não ia funcionar.
Não. Acho igual foi na Fantasy XI, por exemplo.
Eu acho que é o típico jogo de PC.
Exatamente. The Legend of Zelda Skyward Sword, vi o jogo, gostei pra caramba dele, trilha genial, de costume. Mas nada a acrescentar. Xandão, alguma coisa pra acrescentar?
Não, não joguei, me interessei, mas eu gastei muito dinheiro esses 2 meses que passaram com o jogo. Então, meu Wii ainda vai continuar meio que encostadinho. Até o próximo jogo que a gente vai falar, ainda não adquiri, mas mais por birra mesmo da produtora do que pelo jogo mesmo.
Uncharted 3 Drake's Deception. Esse aí eu sei que alguns corujeiros compraram ou não. Sim, eu não comprei ainda.
Eu comprei, joguei.
Eu não comprei ainda por causa da palhaçada que a Sony faz em produzir o jogo aqui no Brasil com todos os benefícios e continuar vendendo a R$199. Isso é um absurdo.
E sem nenhuma justificativa, porque.
Não, nenhuma justificativa para ela colocar o preço desse jogo a R$199.
Quem
ela
prensa o jogo?
Ela prensa o jogo na Zona Franca de Manaus. Ela tem
todos os
subsídios que foi dado para. Que a Microsoft começou a ter também. A Microsoft já disse, cara, já lançou o Gears of War 3 e o Forza 4 por R$129.
E
ela já tá. A Ubisoft também começou, lançou o Assassin's Creed Revelation a R$149. E a Sony já tá há 2 anos fazendo isso e insiste em colocar o preço Sony por achar que o produto dela sempre é melhor do que todos os outros, de R$199. Ela acha que a gente tem cara de palhaço.
É, exatamente. Rayman Origins, que eles lançaram em 99, né? A Ubisoft. E engraçado que a empresa que prensa os jogos da Ubisoft é a mesma que prensa os jogos da Sony. Então não tem desculpa.
Não.
Eu também não peguei.
Vou dizer que a Sony tinha mania de supervalorizar o produto dela. Ah,
então vai morrer com o produto dela. Morre na praia com o produto.
É, um ano depois.
Tô recebendo aqui uma mensagem do além. E vamos repassar aqui, né? Uncharted 3. Fases sensacionais em ambientes simplesmente espetaculares, em especial a fase dentro do navio de cruzeiro. Ótima história e dá pra jogá-lo tudo em português sem legendas. Bom trabalho vocal, mesmo tendo sido feito em Miami. Isso é a voz do além.
É. Só que eu vou te falar, voz do além, que ele não foi feito em Miami, tá? Ele foi feito aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu sei, eu conheci o estúdio que fez. E o estúdio que não fez, né, que foi de toda aquela polêmica lá do trailer dublado do Uncharted, o estúdio que não fez e mentiu que tinha feito, né, mas quem fez foi o estúdio do Rio Grande do Sul, a dublagem.
Eu não achei tão ruim mesmo a dublagem, mas eu achei ruim o fato de que para jogar com o áudio em inglês, legenda em português, teria que...
Como assim?
Teria que mudar o idioma do console.
Como assim?
Tem seleção.
Igual Mortal Kombat.
Você tem o Sam Lee chamando o Drake lá de guri? Bate?
Não, acho que não tem isso não, mas...
Não, essas empresas de dublagem, elas cuidam pra não ter esses regionalismos.
Eu sei,
pra tentar
zoando.
Não ter esses regionalismos.
Se vocês estão vendo, tá nevando no enviado. Tá nevando na cabeça do enviado.
Mas Eu joguei o jogo, eu concordo com a voz do Além.
Eu acho que a voz do Além vai virar meme, né?
Porra. Voz do Além.
Mas
voz do Além nunca mente.
Mas eu achei ele é um jogo espetacular mesmo, é muito bom. Mas ele não tem aquela inovação do 2, do Uncharted 2. Fica uma sensação de mais do mesmo.
Assim. O Uncharted é um jogo. O 3 é um jogo que ainda não tive tanto interesse por causa do preço e. Muita gente acha que ele é um DLC do 2, assim. Não teve tanta melhoria.
Também não.
Não é pra tanto, né?
Não é pra tanto, mas...
Ah, os gráficos estão idênticos. Varia, assim, os cenários e tudo mais.
Fica a dica, né, Sony? Vamos baixar esse preço aí, pô. Senão vocês não vão vender mais jogo nenhum aqui no Brasil.
Tá por ter agora esses dias um fórum sobre o comércio de games no Brasil, né?
Que eu estarei presente também, mas a C Games convidou a Sony que não falou nada. Pra variar, né?
Não, parece que, por incrível que
pareça, a
Sony tá sem representante pra PlayStation no Brasil.
É, exatamente, o Moacir falou realmente. Tá bem representado, ou seja, por ninguém.
É.
Se eu fosse, a Sony contrataria a Voz do Além para ser representante aqui no Brasil da Sony. E com certeza faria muito melhor do que eles têm feito. Ai, ai. Voz do Além tá falando que vai de boa.
Vai de boa.
Vai na fé.
O problema é que às vezes a gente tem que fazer sessão espírita, né? Para falar com a Voz do Além no caminho. É.
Mas talvez a Voz do Além consiga baixar o preço melhor, né, dos jogos da Sony. DS 3DS, porque PSP não lançou mais nada, PSP Vita saiu, né? Lá no Japão.
Esse nosso protesto não vale só pra Sony, né? Vale também pra WB Games, que também produz aqui.
Além de produzir aqui, faz o pior trabalho de rede social do mundo, né? A Warner Brothers. O Twitter da Warner Brothers é ridículo, assim.
A única que ainda tem a desculpa do 199 por ser importado é NC Games, né?
Mas também podia começar a conversar de trazer pra pensar aqui no Brasil também. Nada impede, mas.
É.
Vamos seguir, PSP não tem mais nada, né? PSP morreu praticamente. Pouquíssimos lançamentos. PSP Vita saiu no Japão só. A gente vai falar do PSP Vita em outro momento. Voz do Além fala aqui que a Warner Brothers não. A Warner Brothers não
um desabafo da Voz do Além, DLCs. Né? Que entidades também desabafam, né?
Tem claro.
Raiva.
Nós disponibilizaram o DLC do Dirt 3 na Live Brasil e disponibilizaram na PSN Brasil.
Ou seja, parabéns pra eles, né? São realmente muito, muito, muito competentes, ao contrário, é claro. DS 3DS, teve o Pushmo Mario Kart 7, que teve até evento de lançamento aqui no Brasil e tal. Super Mario 3D Land, que tá todo mundo falando bem pra caramba desse jogo. Alguém com interesse em algum desses? Tirando a Voz do Além, que com certeza vai ter interesse em todos os jogos de DS, 3DS, PSP Vita do mundo.
Eu não tenho interesse nenhum em portátil.
Não, a Voz Além não tem interesse.
Não tem. É temporário isso aí. Para iPhone iPad teve Snoticles, Spell Tower e Blueprint 3D, que eu não nem conferi nenhum deles. E eu creio que os amigos aqui também não.
Eu até quero ver se tem alguma versão light deles para experimentar.
E é isso aí, fechamos aí o coisa do demo. E agora vamos para o final do Papo da Coruja. Vamos às considerações finais dos nossos corujeiros, começando pelo mais eloquente de todos, Darth Range.
Isso aí. Esse Papo da Coruja a gente achou que...
Se possível, Dark, tá?
Eu não vou te incomodar, né? Lógico.
Não incomoda tanto. Mas eu não... Agora eu ouvi o pessoal reclamando ali que o chat tá abandonado. É que é muita coisa pra...
Nossa, a gente tem que acompanhar a voz da Alin, tem que acompanhar o chat, tem que acompanhar o Twitter, tem que acompanhar a pauta, meu amigo, é muita coisa. E a voz da Alin começou a tagarelar aqui.
O que vocês querem no chat? O que vocês querem? O que vocês querem saber? É a última chance, antes do Tati falar tchau, que ele tem 3 horas pra falar tchau.
Tati foi.
Olha, então querendo não. saber a voz do Além, a gente não vai falar, tá? O Xandão não vai cantar Skyrim, tá? Pelo não, próprio bem nosso de vocês.
Pela própria saúde mental do pessoal, não.
Que alguém cante Skyrim. Não, ninguém vai cantar não. Skyrim, tá? Aqui não é um programa de música, sim, é um programa de que a gente fala besteira sobre videogame.
Quer ver nego cantando mal? Vai assistir Glee, cara.
É, e falou a verdade. Aliás, chame o Dom Diego Bra, né? Dom Diego Invisible Bra pra cantar junto com o Nubila. Bom, enfim.
Não.
Ninguém tá falando, fazendo pergunta nenhuma. Nego falando que vai parar de escrever. Joga falando que vai acompanhar a edição inteira do Papo da Coruja. Vitor Valadares perguntando se vai ter bolo. Não, bolo é uma mentira. Então ninguém quer nada, na verdade, com nada, né? Só ficaram só chorando mesmo. Pode continuar no seu tchau, meu amigo.
Então tá, tchau então. E até o. Ficou bem mais longo do que a gente imaginava esse Papo da Coruja, né?
Não, tô acabando o time praticamente.
É, mas é que isso que não teve o. Não teve Behind the Tech, a gente tava pensando que talvez teve.
O review foi bem completo. É. Valeu a pena.
É. Então tá, até o próximo final do mês que vem.
Ao Rogério, dançarino do Papo da Coruja.
Bom, pessoal, mais uma vez, um grande prazer estar com todo mundo aí, pessoal que estava no chat, pessoal do portal, pessoal que baixa o nosso podcast no iTunes, os companheiros que gravam aqui conosco e que já gravaram e que provavelmente estarão em próximas edições. Junte-se ao pelotão do Papo da Coruja no Battlelog, no Battlefield 3. Vamos trocar uns tiros aí e a gente se vê na próxima edição.
Sofra com as... né, com o que o Xandinho coloca lá, né, com todos os recordes que ele coloca. Tenta superar.
Mas esses dias no Battlefield ganhei a conquista que eu achei que eu nunca ia ganhar no jogo.
Verdade, eu tava lá, eu sou testemunha ocular desse feito. O Dart ganhou a conquista de melhor jogador da partida, cara. Não,
tinha só ele jogando e bots. Ele e bots.
Não. Deus, grilo, viu, mano? Foi o feito mesmo.
Nosso time ganhou. É.
Eu acho que, sei lá, eu acho que foi porque eu dava munição pro time, alguma coisa assim. Ou então.
Tio
não é.
É isso aí, Xandão.
É, meus amigos impolutos indefecáveis, é sempre bom começar um 2012, Papo da Coruja de 35, né? Quem acreditava que a gente chegaria no 35?
Tamo aí, né?
E vamos dobrar
até
isso.
Até o fim do mundo. Né?
Então, aquele grande abraço, obrigado por escutarem, tá? Não esqueçam de deixar lá seus comentários no tópico lá do Papo da Coruja, se gostaram, se não gostaram, o que, a gente precisa melhorar, o que, a gente tá, né? Tudo, fala bastante lá, né? E o Voz do Além também tá falando um tchauzinho pra vocês e um beijo na pleura.
É, isso aí. Então, esse foi mais um Papo da Coruja, um abraço.
O Léo Rockman fez uma pergunta. Como eu faço pra... Como pega a conquista no Gears 3 de matar alguém com a granada de fumaça?
Melhor hora pra perguntar isso aí, né?
Não lembro.
Pronto, respondida a pergunta, vamos lá, tchau. Vamos terminar aqui o Papo da Coruja. Bom, galera, esse foi o primeiro Papo da Coruja do ano, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço ao Smoke, que começou o Papo da Coruja.
E dormiu no meio do caminho, sumiu.
É. Na verdade, a conexão dele não ajudou ele. Que ele vocês não sabem, o Smoo mora no meio da selva. Né? Então, ele faz um esforço hercúleo para ter internet lá no meio da fazenda dele lá. Ele
saiu de internet de 200 mega para
pra a pior internet do mundo.
2,5G.
Exatamente. E um abraço também ao Assassin, que estava aqui com a gente, ele se despediu, mas repetindo, né, lembrando da grande participação do nosso Miau de Portugal. E os outros corujeiros que não puderam estar aqui, Mipones, Nilson, Canado, Hatfielder.
Aliás, deixa até
Hugo, um Viadinho.
Até deixar um parabéns pro Nilson, foi aniversário dele essa semana.
Exatamente, então, muito
parabéns pro esse corujeiro ausente, né, o Nilson. E falar, ó, cara, você tá sumido, bicho, a gente tá com saudade de você.
Tem que lembrar, né?
Aparece, né?
Exatamente. Momô, que apareceu faz um pouco tempo aí, mas tá devendo novas aparições, né, da Momô nossa Kenga.
Momô tá muito ocupado, né, cara?
Momô trabalha demais, né, cara? Tá. Trabalha bastante mesmo. Isso é brincadeira, isso é verdade. O bicho tá vira e mexe trabalhando de segunda a segunda só pelo videogame, só mesmo. E... é isso aí, isso foi... foi o
Luquita, o Chiaro.
Ah, o Luquita, é óbvio.
Não podemos esquecer do Luquita, não podemos esquecer do Porto, pessoal aqui.
Porto, Chiaro, realmente, Porto, que nunca apareceu, que tá longe
do Hugo, o Hugo também.
Não, Hugo, né? eu lembrei, ele, falei que você ele lembrou? Aparecer, viadinho. E
o Porto, tinha que malhar cara, hoje.
E não esquecendo do Porto também. Grande abraço a ele. Tá longe pra caramba da gente, mas a gente manda um abraço pro Porto, ó. Tamo junto, Porto. E é isso aí. Esse foi o Papo da Coruja 35. Até o próximo Papo da Coruja em ritmo de carnaval. Aquele abraço e fui.